Instituto da Droga e da Tóxica ao Álcool, bem como sob o ponto de situação da Estratégia Nacional Luta contra a Droga. Embora não conste da ordem de trabalhos um ponto sobre outros assuntos, depois haveria talvez dois ou três aspectos que convinha nós discutirmos, até porque o PSD pediu um agendamento protestativo da vinda da Senhora Ministra e temos mais uma petição, não é? Temos uma série de documentos que entretanto chegaram e que temos que distribuir de maneira que, se não se importassem, eu ia já mandar entrar o Sr. João Golão. Queria também informar-vos que às 15h30 tenho que ir lá em cima à reunião, à conferência de presidentes, mas depois, assim que aquilo se despachar, venho embora para baixo, regresso. E, entretanto, pedi à Sra. Deputada Teresa Queiro que me substituísse. No caso dela, entretanto, não chegar, pedi à Sra. Deputada Regina Bastos que assegurasse a minha substituição, porque a Sra. Vice-Presidente Ana Manso tem também que sair por questões também de serviço. De maneira que eu vou lá fora buscar o Dr. João Golão, está bem? Diga, pode ficar. Pode. Deputada Saúde. Eu queria saudar o Sr. João Golão, Presidente do IDT, o Sr. Manuel Cardoso, que é vogal, vice-presidente. É, digamos, o braço direito ou esquerdo do Sr. João Golão. E, portanto, como é costume, estão aqui os dois sentados aqui à minha direita. Dou-lhes as boas-vindas. Temos muito gosto em tê-los cá. Vamos tentar fazer uma reunião que seja eficaz. Uma vez que hoje há variadas comissões a funcionar ao mesmo tempo, a doutora Fátima, deputada, por exemplo, Fátima Pimenta, teve que ir a outra comissão, mas depois regressa, e eu, por volta das 15h30, tenho que ir lá em cima à Conferência de Presidentes e depois torno a descer. De maneira que, para não perdermos mais tempo, nos entretanto, dava a palavra ao Sr. João Golão para a apresentação do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool, na sequência, aliás, de um requerimento apresentado a esta Comissão pelo Partido Socialista. Pensámos que era importante que esta Comissão, na sequência da discussão pública, tivesse informação sobre este plano, tanto mais que ele, em princípio, será aprovado depois em Conselho de Ministros, não é? E é importante que nós tenhamos uma ideia sobre o que dele consta, também uma ideia sobre se a discussão pública contribuiu para o seu aperfeiçoamento, uma vez que é tudo matéria que nos interessa acompanhar para o exercício da fiscalização sobre o governo e os órgãos de administração, que nós exercemos com todo o gosto e com toda, digamos, com toda a personalidade, diria assim. E, portanto, passava desde já a palavra ao Sr. João Golão, agradecendo-lhe a sua disponibilidade. Mesmo numa semana tão difícil como esta, faz favor, Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos e obrigado pelo vosso interesse em discutir esta matéria. Eu penso que os Srs. Deputados conhecerão a nossa proposta, a proposta que apresentámos ao Governo, de um Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool, com um período de vigência de 2009 a 2012. Eu começava por explicar um pouco porque é que o período de vigência deste plano é este, 2009 a 2012. Como sabem, está em vigor um plano estratégico, chamemos assim, para as drogas e a toxicodependência, com um horizonte de execução até 2012. E o mandato que foi atribuído ao IDT em termos de álcool aconteceu no entretanto, portanto, já em vigência do plano da droga. Por isso, achámos por bem fazer um plano separado para as questões do álcool, sendo a nossa perspectiva, em 2012, quando se chegar à altura de fazer uma nova orientação estratégica, fazer então uma orientação comum para os dois tipos de substâncias, para as substâncias ilícitas e também para o álcool. O documento tem uma, enfim, tem. É bastante extenso em termos de explicação dos antecedentes, dos pressupostos que presidiram à sua construção. De qualquer forma, gostaria de dizer o seguinte: em termos de antecedentes internacionais, de enquadramento internacional, foi aprovado na 61ª sessão da Assembleia Mundial de Saúde, em maio de 2008, foram aprovadas linhas de orientação para a redução do uso nocivo do álcool. Uma resolução intitulada Estratégias para Reduzir o Uso Nocivo do Álcool e está agora em preparação um plano de intervenção com o mesmo título. Portanto, sempre virado para a redução do uso nocivo do álcool. Não é uma redução do uso do álcool tout court, o enquadramento é feito na perspectiva do uso nocivo. Por outro lado, a Comissão Europeia, em 2006, elaborou e aprovou uma estratégia da União Europeia para apoiar os Estados-membros na minimização dos efeitos nocivos do álcool e decidiu a criação de um Fórum Europeu sobre Álcool e Saúde, uma decisão de junho de 2007. A nível nacional, este é, digamos, o quadro internacional da discussão dos problemas ligados ao uso nocivo do álcool. Em termos nacionais, obviamente, não estamos a partir do zero. Muitos documentos e muitos esforços têm sido realizados no sentido de enfrentar de uma forma consequente um problema que é, obviamente, e como todos reconhecemos, um problema importante na sociedade portuguesa. Em 77 foi criada uma comissão de combate ao alcoolismo. Em 88 foram criados os centros regionais de alcoologia, Norte, Centro e Sul. Em 93 foi criado um Conselho Técnico de Alcologia, em 99 uma comissão interministerial para enquadrar este tipo de problemas. Em 2000 foi elaborado um plano de ação contra o alcoolismo e em 2005 um pacote do álcool. Isto entretanto com ligações óbvias aos planos nacionais de saúde de 98 e de 2004. Os planos, o plano de ação contra o alcoolismo, mesmo o pacote do álcool de 2005, eram predominantemente internos ao Ministério da Saúde e tinham um caráter muito regulador, digamos assim, em termos dos consumos, sobretudo um caráter, perdoem-me a liberdade de expressão, mas talvez um caráter repressivo que hoje abandonamos um pouco, embora. Enfim, já lá iremos quanto ao caráter do plano que agora apresentamos. Entretanto, há aqui intercorrências. Em 2006 é publicada a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, que determina a extinção dos centros regionais de alcoologia e a inclusão das suas competências no IDT. Queremos crer que, enfim, esta será uma decisão que os resultados, entretanto, apresentados no campo das substâncias ilícitas não será alheio e, portanto, a atribuição destas novas responsabilidades pensamos que terá a ver com isso e com um novo desafio que nos é colocado. Na sequência da aprovação da Lei Orgânica do Ministério da Saúde, é aprovada a nossa própria Lei Orgânica, a Lei Orgânica do IDT, IP, agora, e que fixa como missão promover a redução dos consumos de drogas lícitas e ilícitas, bem como a diminuição das toxicodependências. E, nas atribuições, apoiar o membro do governo responsável pela área da saúde na definição da estratégia nacional e das políticas de luta contra a droga, o álcool e as toxicodependências e na sua avaliação. Ora bem, mesmo na ausência de uma coordenação nacional para os problemas ligados ao álcool, como sabem, o presidente do IDT é, por inerência, o Coordenador Nacional de Combate ao Álcool, mas não havia um mandato claro relativamente à questão do ano. Não havia e não há. É uma das nossas propostas, uma das propostas contidas neste plano, é que seja clarificada, digamos assim, a competência e a existência de um coordenador nacional e de estruturas de coordenação nacional para os problemas ligados ao álcool, uma vez que, da nossa experiência relativa às substâncias ilícitas, fica clara que a função, a importância de alguém, de alguma entidade que pilote a definição das políticas, a sua avaliação, a sua execução, e daí que nos pareça que, de facto, a importância da existência de um coordenador nacional de combate aos problemas, ou um coordenador nacional para os problemas relacionados com o abuso do álcool, nos faz todo sentido. Este plano, portanto, uma vez que o nosso mandato, o mandato do IDT, apontava, de facto, para o apoio ao membro do governo responsável na definição das políticas, nós tomámos a iniciativa de, há praticamente um ano, no dia 25 de junho de 2008, portanto, no decurso da semana em que se comemora o Dia Mundial de Luta contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, promovemos um Fórum do Álcool, uma reunião para a qual convocámos, enfim, todos os parceiros que na altura conseguimos identificar, do Ministério da Saúde, de outros ministérios, de entidades privadas, do setor social e privado que têm a ver com a problemática do álcool, e, inclusive, algo que para nós é de alguma forma uma novidade, entidades ligadas à oferta, entidades ligadas à produção e distribuição de bebidas alcoólicas. Isto para nós é, de facto, uma experiência nova. Nós, no campo das substâncias ilícitas, não tínhamos a experiência de convocar para discutir connosco as entidades relacionadas com a produção e a distribuição. Está bem, Sr. Presidente. Bom, como estava a dizer, tomámos a iniciativa de desencadear o processo tendente à construção de um plano para os problemas, Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool. E, digamos que o ponto de partida para a construção desse plano foi o tal fórum ocorrido em junho do ano passado. Na sequência desse fórum, uma reunião interessante, de discussão viva, foram criados 7 grupos de trabalho temáticos que, durante, sei lá, cerca de mais de 6 meses, debateram e construíram aquilo que é esta proposta que hoje vos apresentamos. O resultado do plano nacional foi constituído num draft que foi discutido num plenário com todos os grupos de trabalho e depois apresentado ao gabinete da Sra. Ministra da Saúde e, em simultâneo, colocado à discussão pública, foi publicado e foi publicitada essa publicação no site do IDT, com a criação, enfim, de uma caixa de correio específica para recebermos os contributos, e esse período decorreu de 9 de fevereiro a 10 de março. O pano de fundo da construção deste plano é, por um lado, a estratégia da União Europeia, por outro, o Plano Nacional de Saúde. São os documentos mais importantes enquadradores deste plano. plano assenta em quatro pilares fundamentais. Por um lado, a existência de uma coordenação nacional, como já referi. Por outro lado, a fixação de metas claras. Um terceiro ponto, a criação de um fórum nacional, enquanto estrutura permanente e, enfim, dotado de um regulamento próprio e competências próprias, e uma rede de referenciação ao nível do tratamento para pessoas com problemas relacionados com o abuso do álcool. A nível da coordenação, como já referi, portanto, há uma coordenação para as substâncias ilícitas e nós propomos, é uma das propostas contidas no próprio plano, a alteração do Decreto-Lei nº 1 de 2003, de 6 de janeiro, decreto-lei que cria um Conselho Interministerial para os Problemas da Droga e que nós propomos que passe a designar-se um Conselho Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Consumo Nocivo do Álcool. Sendo a produção, distribuição, enfim, as atividades relacionadas com o álcool, com o álcool importantes no panorama económico nacional, faz-nos sentido que essa vertente seja calculada na composição desse Conselho Interministerial e assim propomos que sejam incluídos o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, que não faziam parte do Conselho da Droga, das Ilícitas. Por outro lado, propomos, quanto ao membro do Governo responsável, a proposta é que se mantenha o Ministro da Saúde, Coordenador Nacional, enfim, que veja a sua designação alargada para problemas da droga, toxicodependências e consumo nocivo do álcool. O Conselho Nacional, órgão consultivo que funciona atualmente junto do IDT, que veja também a sua composição refeita para acautelar também a presença de outros parceiros importantes nesta temática. E, por outro lado, propomos a criação de um fórum do álcool, enquanto órgão permanente, dotado de estatutos e objetivos próprios, devendo reunir periodicamente e fazer o acompanhamento da execução do plano de ação para o álcool. O segundo pilar. Este fórum é considerado um dos pilares fundamentais, seria portanto o terceiro pilar, mas englobo aqui nas questões da coordenação. O segundo pilar em que assenta este plano é a questão das metas claras. O plano desenvolve-se em 7 áreas prioritárias de intervenção, um pouco de forma diferente daquilo que é tradicionalmente a elaboração destes planos, ou a estrutura destes planos. Não aborda as questões clássicas, ou não as compartimenta, como é habitual, em questões de prevenção, tratamento, redução de danos, reinserção social, mas sim em contextos, grandes contextos, grandes áreas prioritárias. E assim, as 7 áreas prioritárias consideradas são: primeiro, jovens, crianças e grávidas. O segundo, a sinistralidade rodoviária. Em terceiro lugar, adultos e meio laboral. Em quarto, prevenção, formação, comunicação e educação. Em quinto, uma área que consideramos também fundamental, é de um conhecimento mais aprofundado sobre a realidade sobre a qual pretendemos intervir, e então serão os sistemas de informação e recolha de dados. Em sexto lugar, o tratamento. Pela sua importância, exige, de facto, um tratamento, uma consideração à parte, e propomos a criação de uma rede de referenciação, de que já falarei adiante. Por último, as questões da reinserção / prevenção da desinserção para pessoas com problemas ligados ao álcool. Metas. Apontamos metas quantificáveis, tão arbitrárias como são sempre estas metas, mas, enfim, que nos parecem ambiciosas, pelas quais nos bateremos, uma vez que é importante inverter uma tendência que se constata nos últimos anos. De 2001 para 2007, constata-se um aumento da prevalência dos consumos em todos os grupos etários em Portugal. Apenas 20,7% dos portugueses, dos 15 aos 64 anos, nunca beberam bebidas alcoólicas. Portanto, o grande objetivo é inverter a tendência crescente das prevalências dos consumos. A quantificação contida neste plano, primeiro, baixar de 20,7%, dados de 2007, para 18% a prevalência de embriaguez no último ano na população portuguesa. Portanto, de 20,7% para 18%. Baixar de 34,6% para 30% a prevalência de embriaguez no último ano em jovens entre os 15 e os 19 anos. baixar de 48,3% para 43% a prevalência de binge drinking, que é o consumo de 4 ou 6 bebidas numa só ocasião, pelo menos uma vez no último ano, nos jovens entre os 15 e os 24 anos. Portanto, o consumo, este binge drinking ocorre atualmente em 48,3% dos jovens, ao menos uma vez por ano, e propomos trabalhar para que baixe para 43%. Uma outra área de intervenção, a questão da prevenção rodoviária, ou do álcool e a condução. Baixar de 305, de 2007, 305 vítimas mortais em acidentes de viação, que tinham taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 gramas de litro, 305 em 2007 para 250. Baixar de 18,8 por mil, dados de 2006, para 14 por mil, a taxa de mortalidade padronizada por doenças atribuídas ao álcool antes dos 65 anos. Por último, baixar de 9,6 litros o consumo per capita, consumo anual per capita, baixar de 9,6, que era o valor de 2003, para 8 litros per capita nos próximos anos. O objetivo da Organização Mundial de Saúde para 2015 é baixar para 6 litros por ano. Portanto, isto seria um objetivo intermédio até 2012. Uma outra prioridade fixada é o estabelecimento de uma rede de referenciação para as pessoas com problemas ligados ao álcool, que temos um documento, digamos, adicional, independente deste plano, está ainda em fase final de conclusão, em fase de afinação ao nível loco-regional. Temos estabelecidas e consensualizadas as grandes linhas mestras desta rede, que fixa ao fim e ao cabo, isto foi trabalhado com as ARS, com a Unidade de Cuidados de Saúde Primários e com a Coordenação da Saúde Mental, e fixa uma rede com vários níveis de intervenção, sendo que necessariamente a primeira abordagem para as pessoas com problemas ligados ao álcool deverá ser desenvolvida pelos cuidados de saúde primários. E depois teremos como unidades de referência, por um lado, todas as unidades do IDT, que têm, por sua vez, ainda o respaldo das unidades de alcoologia, portanto, com uma especialização suplementar e com outros recursos que não temos em todos, com outros recursos dirigidos a esta temática que não temos em todas as outras unidades, nos CRIs. E, por outro lado, o envolvimento das estruturas da saúde mental, da estrutura hospitalar, que, como disse, está ainda a ser afinada em termos dos papéis que cada uma destas estruturas deverá cumprir. Em termos de medidas práticas, e não quero amassar os senhores deputados com uma leitura exaustiva, mas que gostava de dizer que aquilo que pretendemos é ter uma abordagem equilibrada, à semelhança do que acontece com as substâncias ilícitas, uma abordagem equilibrada entre a redução da oferta e a redução da procura. Obviamente, tratando-se de uma substância lícita, que tem na sociedade portuguesa uma enorme complacência relativamente ao seu uso, as medidas de redução da oferta não são violentas nem pretendem ser intempestivas. De qualquer forma, apenas para vos dar uma ideia, em 7 objetivos gerais, 25 objetivos específicos, 82 ações que estão fixadas no plano de ação, apenas 9 podemos considerá-las integrando a área da redução da oferta. De qualquer forma, também como se perceberam, quando a discussão pública, em termos mediáticos, as únicas medidas que foram puxadas foram realmente a questão da proposta de aumento da idade a partir da qual é admissível a aquisição de álcool dos 16 para os 18 anos e, por outro lado, a diminuição da taxa de alcoolemia admissível para condutores em período probatório após adquirirem a carta de condução. Esta medida está, aliás, em consonância e faz parte da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e, portanto, é daí que é retirada. Portanto, está patente nos dois documentos. todas as outras medidas específicas, as outras ações, são, podemos considerá-las, desenvolvidas no âmbito da repressão da procura. Portanto, medidas ao nível da prevenção, do tratamento, da reinserção social, da redução de risco e da minimização de danos. Penso que... Bom, a questão dos 18 anos, que é uma questão naturalmente polémica, consta como proposta. Uma vez aceito este plano, obviamente se construirá a medida legislativa adequada, sendo que uma outra das medidas também previstas é que é indispensável que haja uma eficaz fiscalização da execução desta da legislação, desde já da existente, que fixa a idade a partir da qual é admissível o consumo de álcool, nos 16 anos, e como sabemos não é eficazmente cumprida, mas que os 18 anos fixados como nova proposta passam necessariamente, só fazem sentido se houver mecanismos de fiscalização eficazes. E pronto, e para terminar, gostava de referir que há três mensagens-chave neste plano e apenas aí as coisas se aproximam da tolerância zero, digamos assim. A questão de se vai conduzir, não beba, de todo, e esta é uma mensagem que é fundamental para invertermos as cifras negras que ainda vamos tendo, infelizmente, embora haja progressos significativos, mas esta é uma mensagem inequívoca e para a qual, importa aqui dizê-lo, temos concitado o apoio também das entidades que comercializam e que produzem bebidas alcoólicas. Estamos cientes de que há de haver um momento em que os nossos caminhos divergem por interesses inconciliáveis, mas até aqui estamos de acordo. Nesta, na seguinte, se está grávida, não beba, de todo, e se tem menos de 18 anos, não beba. Esta é talvez um pouco mais complicada. Srs. Deputados, aquilo que gostaríamos de pedir, e se me é permitido, Sr. Presidente, é que nos ajudem nos próximos tempos a manter esta questão à tona em termos de atualidade política, porque vamos precisar muito do apoio desta Casa para concretizar os objetivos que nos propomos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente do IDT, Dr. João Golão, pela sua explanação muito detalhada sobre os vários planos da redução dos problemas ligados ao álcool, bem como a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. Sabemos que foi o Partido Socialista, através da sua coordenadora, a deputada Maria Antónia, que pediu a audição do Sr. Presidente do IDT, mas se... com a compreensão da Sra. Deputada e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, daria a palavra por uma questão de urgência de trabalho no Partido. Ah, pronto. Sendo assim, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia e agradeço muito e agradeço também a compreensão do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É evidente que eu daria a vir, assim por dizer, ao Sr. Deputado questões de urgência. Quero começar por felicitar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso. Já há muito que nós gostaríamos de ouvir uma explicação mais detalhada, como acabaram de dar, e desde já por isso agradeço, sobre o plano do álcool. E, evidentemente, que cabe-nos a nós, como deputados, acompanharmos e, dentro do âmbito das nossas competências de órgão fiscalizador do Poder Executivo, visto que o IDT é um organismo público, dotado de recursos humanos e financeiros públicos, é o nosso dever requerer a presença dos doutores aqui e, desde já, agradecemos muito. E começo por felicitar, primeiro, pelos resultados obtidos no que diz respeito à redução dos consumos das drogas ilícitas. E soubemos que houve, de facto, uma redução. Isso foi pouco noticiado e, infelizmente, eu penso que muitas vezes é aproveitado de uma maneira que é muito pouco pedagógica, e quando os resultados são bons, eu acho que nós devemos reafirmá-los e felicitar o IDT pelo trabalho conseguido, visto que são sempre resultados muito difíceis de conseguir e que demoram muito tempo. Eu lembro-me, isto aqui numa pequena introdução, que quando surgiu a lei da descriminalização do consumo de drogas, o Partido Socialista, que foi quem a que tomou a iniciativa, foi acusado de tudo e até houve uma demagogia a nível nacional que eu acho que atingiu até momentos de euforia um pouco estranhas. Eu lembro-me que na altura houve líderes de vários partidos que disseram que Portugal se ia tornar no paraíso das drogas, que os aviões viriam cheios de turistas para virem consumir drogas em Portugal. Bom, mas tudo isso passou e de facto mostra que as políticas repressivas não tiveram resultados e que de facto a política de acompanhamento e de descriminalização do consumo de drogas ilícitas foi um bom caminho e também gostava depois de que nos fizessem algum comentário sobre a diminuição dos consumos de drogas. Isto tem a ver também com o que vou dizer a seguir, porque o Sr. João Golão começou por dizer que nesta parte do álcool foi abandonado o caráter repressivo, disse o Sr. Eu depois gostava também que me explicasse melhor o que é que isto quer dizer. Porque se por um lado foi abandonado, por outro lado querem aumentar a idade dos jovens para poder comprar bebidas alcoólicas. Quer dizer, o que é isto de abandonar o caráter repressivo? É evidente que o alcoolismo mata, pelos dados que eu tenho, não a nível nacional, mas a nível, pelo menos, europeu, a partir dos dados que eu tenho, o alcoolismo mata 195 mil europeus ano. O consumo de substâncias de bebidas alcoólicas é a causa de morte de 25 a 30% dos rapazes entre os 15 e os 29 anos e que 10 a 15% das raparigas dessa idade. Quer dizer, isto é, de facto, um problema de uma magnitude que nós temos que encarar de frente. Eu percebi que traçaram metas, e desde já os cumprimento por isso, porque é sempre muito difícil traçar metas, mas é uma atitude de coragem. Metas e por áreas, também me pareceu bem estas áreas estarem divididas não só pela prevenção, pelo tratamento e pela reinserção, como tem sido o modelo clássico para as outras drogas, mas visto que a droga álcool, como já alguém lhe chamou, que foi o Dr. Luís Patrício, que era a droga mais suja, porque, se não me engano, a expressão dele, posso estar aqui a cometer algum engano, mas a ideia era que era a droga mais suja porque atuava no cérebro, em todas as zonas do cérebro, não sei bem se é assim, mas acho que é a droga considerada mais perigosa ainda que as outras drogas a nível. Também gostava de ouvir um comentário sobre a perigosidade do álcool em relação às outras drogas, se é que se pode fazer alguma comparação. E nós sabemos que o consumo do álcool aumentou 40% em Portugal e que os inquiridos, que é isso que me preocupou, revelaram que atribuíam quase nenhum risco ou nenhum risco a esse consumo. Ora bem, sendo a droga mais suja, sendo uma droga lícita, sendo uma droga que, como o Soutor disse, tem uma grande complacência na sociedade portuguesa, o Soutor está confiante que esta estratégia de combate e de prevenção aos problemas do álcool vai ter resultados positivos? Em que é que se baseia, visto que até hoje não há assim nada que nos diga, não houve nenhum tratamento para o alcoolismo que tivesse muito sucesso, que eu saiba, também gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. A prevenção rodoviária já começou a dar resultados, mas também ainda não atingiu os resultados que todos nós gostaríamos de ver. E, portanto, é uma missão bastante complicada. E eu gostava de saber se, durante a discussão pública que teve lugar entre 9 de janeiro e 10 de março, se recolheram algumas ideias ou alguns contributos da sociedade e dos parceiros, no sentido de criar mecanismos mais eficazes para este combate que é tão difícil. E por agora ficava-me por aqui, depois penso que os meus colegas também terão mais questões, mas não quero deixar de acabar reiterando as minhas felicitações pelos resultados obtidos e lançar aqui um pequenino desafio, porque quando nós apresentámos este requerimento, houve quem dissesse que nós apresentámos o requerimento por causa dos resultados e do estudo do Cato Institute, que foi... O Soutor não falou deles, eu sei que o Soutor é muito modesto e que não falou nos resultados de Portugal, mas também gostava de ouvir a sua opinião, o que é que diz, o que é que aconteceu para que em poucos anos obtivéssemos estes resultados, pelo menos a nível das camadas mais jovens. Houve uma mudança completa do padrão de consumos, aconteceu mais alguma coisa? Também gostava de ouvir a sua opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. João Molosa, o Dr. Cardoso, que é lá, e penitenciar pelo facto do meu pequeno atraso ter impedido de ouvir toda a exposição inicial, mas penso que mesmo assim tive a oportunidade de apanhar o essencial de, digamos, da apresentação do plano de combate às questões do álcool. Eu gostaria de logo dizer... de partilhar convosco o sentimento de dificuldade que existe em lidar com este tipo de fenómenos. Mas é sempre importante recordarmos todos que são fenómenos muito complicados e no que diz respeito ao álcool, penso mesmo que o grande drama aqui é o facto de ele ser socialmente aceito, o que faz com que a prevenção não possa ser tão eficaz quanto é relativamente a outras matérias. E também o facto de ter associado uma componente económica que é verdadeiramente decisiva para os interesses do país. Daí que são duas dificuldades com que os profissionais, neste caso agora do IDT, têm de facto de lidar quando estão a arquitetar, digamos, todo um modelo de intervenção na sociedade de forma transversal, no sentido de diminuirmos os efeitos perversos da utilização do álcool no dia-a-dia das pessoas, sem comprometer também aquilo que é importante para a economia do país. E por vezes é difícil fazermos a quadratura do círculo, mas é quase um desafio a esse nível do que se trata. Sendo que, do ponto de vista da aceitabilidade do consumo do álcool, aí sim é uma matéria onde já se poderá intervir mais com algum tempo e faseado, de forma a conseguirmos melhores resultados. Agora, eu registro o desafio do Dr. João Goulart no sentido do Parlamento ajudar também a manter viva esta matéria na agenda política, para que se possa, de facto, criar aqui uma bolha de interesse e para que não se perca, de facto, aqui a mobilização das pessoas. Mas é um bocado difícil fazermos isso porque quando as coisas demoram bastante, porque nós, de facto, esperamos mais de 2 anos pela apresentação deste plano, não é? E ainda não temos sequer o plano de ação, que depois é aquilo que vai concretizar. E essa era uma primeira pergunta que eu gostaria de deixar para perceber. O facto de ser a integração dos centros de alcoologia no IDT, todo este know-how que estes centros já teriam no combate disto, o que é que levou, de facto, a que decorressem cerca de 2 anos até que tivéssemos um instrumento definido? Mas houve barreiras, não houve barreiras, foi necessário redefinir o quê? Quer dizer, porque o tempo faz com que o problema se esqueça. E assim sendo, é difícil. É difícil, de facto, todos os agentes poderem estar unidos no manter viva o assunto para que ele nos mereça junto da opinião pública. E por isso gostaria, de facto, numa primeira nota, de tentar compreender se as coisas correram bem, e como eu espero tenham corrido bem, e se correram bem, por que razão é que o país teve que esperar 2 anos por haver, digamos, a concretização deste objetivo do Governo, que era a da integração dos centros de alcoologia no IDT, criar um instrumento mais flexível, mais eficaz, no combate a um problema que nos incomoda a todos. Por outro lado, gostaria também ainda de partilhar com os meus colegas e com a administração do IDT, digamos, as expectativas que tenho que finalmente, tendo um instrumento feito com metas, que eu acho que é importante termos metas, objetivos claros, definidos, sempre fomos defendendo isso nestas matérias e no passado também assim o fizemos, no sentido de não termos como verdades absolutas, mas termos objetivos claros que mobilizem todos para atingirmos esses fins. E por isso, quer dizer, saúdo com agrado o facto de haver metas ambiciosas, não me preocupando muito o facto de as conseguirmos atingir no prazo ou não, mas fazendo votos até que sejamos capazes de a superar. Ou seja, que se criem dinâmicas no sentido de chegarmos a reduzirmos, de facto, alguns indicadores que são, de facto, preocupantes. Que são preocupantes, mas que não são exclusivamente nossos. Também é preciso relembrar aqui que Portugal não é uma ilha, não é? Os problemas da droga e do álcool não afetam só os portugueses, bem pelo contrário, tem um aspecto global e também aí, não sei se poderíamos aproveitar aqui a sua presença também para tentarmos perceber como é que também nesta matéria do álcool, como é que estamos a interagir com os nossos parceiros europeus, quais são os modelos que, agora com a integração dos centros de oncologia dentro do IDT, se de facto se há semelhança do que existe para as questões da droga, se também estão a ser desenvolvidos, se estamos a desenvolver parcerias com parceiros lá fora e de alguma forma se nos pode mostrar aqui alguma coisa do ponto de vista da comparação entre as propostas que agora temos para o nosso país e as que existem lá fora. E nesta primeira abordagem eu ficaria por aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado Emílio Carreira. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, começo naturalmente por cumprimentar, agora aqui, assim, em contexto de reunião, o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, e agradecer as informações, a reflexão, o testemunho que trazem à Assembleia da República sobre uma matéria a todos os títulos absolutamente importante e que é necessário colocar de facto na ordem do dia, aprofundar uma reflexão e um debate e, acima de tudo, aprofundar o conhecimento e o acompanhamento que esta Casa pode e deve desenvolver relativamente a esta questão de saúde pública, de facto, e que assim como tal deve ser enquadrada e considerada. Há algumas observações e algumas perguntas que eu gostaria de colocar ao Dr. João Golão relativamente a este documento que aqui nos trouxe sobre o Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool. Começando com uma observação, não se trata propriamente, não vou ter a pretensão de colocar isto como um contributo para o processo de debate e de consulta pública, que essa já passou, mas relativamente a uma abordagem importante e aprofundada que é colocada logo ao nível dos princípios e conceitos deste documento, há uma observação que eu gostava de colocar, pode parecer um pormenor de menos importância, mas no fundo talvez não seja, e deixava para contributo e para reflexão, que é quando nós falamos de um conjunto de convenções, de um conjunto de enquadramentos até legislativos, e falamos da Lei de Bases da Saúde, eu penso que teria importância e teria interesse que fosse também aqui considerada como ponto de enquadramento o artigo 64 da Constituição da República, quando falamos nomeadamente do direito constitucionalmente consagrado à proteção da saúde. Todos têm o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover, quando falamos do facto do direito à proteção da saúde se realizar através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral, de criação de condições económicas, sociais, culturais, ambientais e de práticas de vida saudável. Portanto, a lei fundamental do nosso país é um documento que vale a pena ser lembrado muitas vezes e não apenas por uma razão simbólica ou política, mas pelas opções e pelos comandos do ponto de vista do funcionamento da vida do nosso país que devem ser enquadrados, e estamos perante uma opção e uma orientação avançada e de progresso que penso que não é em nada contraditório, bem pelo contrário, da opção e da filosofia quer o que o atual IDT, quer a equipa que o dirige, tem vindo a consagrar e tem vindo a levar à prática. Portanto, digamos assim que Vossa Excelência, Sr. Presidente do IDT, está aqui perante um respaldo ainda maior, que é o respaldo e o enquadramento da lei fundamental que enquadra e que dá mais razão à intervenção que temos pela frente e que aqui nos propõe. Uma questão que eu gostava de colocar, e penso também já foi abordada, mas penso que era interessante aprofundar um pouco na sua próxima intervenção, tem que ver com, digamos assim, alguns aspectos fundamentais que tenham resultado como conclusão da discussão pública deste documento. Já aqui citou duas matérias mais mediáticas, digamos assim, mais polémicas, que são a passagem dos 16 para os 18 anos em termos de idade mínima para o para a possibilidade de aquisição de bebidas alcoólicas e a questão da taxa 0,2 para o período probatório da quarta de consumo. Mencionou estes dois. Gostava de colocar esta pergunta, se houve outras reflexões, outras matérias que tenham resultado desta discussão pública, desta consulta pública do documento. Outra observação que eu gostava de colocar, e penso que isto também é um aspecto muito importante, é a observação de que estamos perante um documento particularmente do plano de ação, particularmente ao nível das medidas preconizadas no plano de ação, que é, este plano é feito a contar com a avaliação. E eu penso que isso é muito importante, porque na própria introdução do documento é mencionado, e bem, porque é inevitável relembrarmos, que existe em Portugal um plano de ação contra o alcoolismo. E existe há 9 anos, quase, através de uma resolução do Conselho de Ministros, se não me engano, aprovada no governo PS António Guterres, que estabeleceu um conjunto de opções e um conjunto de decisões, algumas das quais até nem podiam ser levadas à prática sem uma decisão do Parlamento, e por isso mesmo não foram, e por isso mesmo algumas não foram, porque o Parlamento não decidiu nesse sentido, e é reconhecido e é mencionado que não existe avaliação conhecida desse plano de ação que já existe há quase uma década. E, portanto, é importante que nesta fase tenhamos perante nós um documento, um plano estratégico e particularmente um plano de ação que define um conjunto de medidas vasto, diversificado, sistematizado, cada uma delas com critérios de avaliação preparadas, assim, nesses termos, para o acompanhamento, não apenas a meio percurso ou no final do horizonte definido, mas em cada momento para o ponto de situação relativamente à concretização desta estratégia. E, portanto, nesse sentido, o registro e a referência de uma matéria, de um aspecto que nos parece importante. O Dr. João Golão, já na sua intervenção, e não podia deixar de ser, colocou aqui um aspecto conceptual, digamos assim, de filosofia de ação que aparece logo à partida quando tratamos das questões do alcoolismo, do consumo nocivo de álcool e do consumo excessivo de álcool, que são três coisas diferentes, e tratadas estas questões no quadro, e no quadro institucional e no quadro técnico do IDT. E isto não quer dizer que seja impossível, não, ninguém dirá uma coisa dessas, mas do ponto de vista conceptual e de filosofias de intervenção levanta aqui perspectivas diferenciadas e enquadramentos e contextos diferenciados. E eu gostava também que pudesse abordar um pouco mais esta matéria. Por exemplo, a questão conceptual substâncias ilícitas versus substâncias lícitas tem mais que se diga do que pode parecer à primeira vista, por exemplo, daqui releva desde logo o contexto do combate ao consumo nocivo do álcool e a própria diferenciação, que é inevitável, da tal questão do consumo nocivo versus consumo excessivo versus alcoolismo, dependência, patologia, sintomatologia clínica, etc, etc. E aqui, se calhar esta última vertente seria aquela que é mais aparentada com a intervenção do ponto de vista técnico, provavelmente mais da esfera habitual, desculpe esta liberdade de expressão, mas do habitat natural de quem diariamente intervém tecnicamente nestas matérias, a questão do alcoolismo, da dependência, etc. Mas quando tratamos da questão do consumo esporádico não associado a patologias, a dependências, etc., porque aqui estamos perante substâncias lícitas, nesse aspecto há aqui, digamos que, uma panóplia de situações, de desafios e de exigências que é diferente, presumo que seja diferente, gostava que se pronunciasse sobre isso, que é diferente do âmbito que até hoje tem sido o ponto focal de intervenção das várias disciplinas em que o IDT tem vindo a intervir. E isto, portanto, com as eventuais consequências do ponto de vista da filosofia e da orientação do dispositivo técnico, humano e conceptual das equipas de intervenção. Não se trata aqui de colocar tudo no mesmo plano, bem pelo contrário. Não é? Por outro lado, estamos, como já aqui foi dito, e gostava também que falasse um pouco da questão da intervenção do lado da oferta, porque a lógica de intervenção do lado da oferta é completamente diferente, desde logo porque não estamos aqui perante criminosos. Pelo contrário, estamos perante um setor importante do país, estamos perante uma atividade digna, perante uma atividade que deve ser respeitada e que deve ser enquadrada e que hoje tem vindo a atravessar situações difíceis. Estou a falar de setores da produção ao nível económico e social no nosso país, mas uma coisa é certa, a intervenção do lado da oferta não pode ser, digamos assim, uma carta jogada fora, uma carta ignorada, e daí que tenha referido, salvo erro, 9 das 70 e tal medidas do plano de ação direcionadas para a questão da oferta. Mas se eu bem interpretei, a menos que me tenha escapado alguma coisa do plano de ação, muito voltadas para a autorregulação. Pronto. E esta questão da autorregulação, evidentemente, é um ponto incontornável, tratando-se deste tipo de enquadramento ao nível da oferta das bebidas alcoólicas e do álcool no nosso país. Sem ela é muito difícil passarmos, mas só com ela eu pergunto-lhe se chega. Ou seja, há determinadas questões, e noutros países da União Europeia tem vindo a ser suscitada a questão, se não me engano o termo é alcohol pops, ou alcohol pops, é aquelas bebidas de baixo teor de alcoolemia que são vendidas para jovens, muito jovens, que muitas vezes até nem evidenciam à primeira vista o caráter de vida alcoólica, desde logo, não é? E, portanto, há aqui medidas do ponto de vista legislativo, não entrando numa lógica repressiva, mas entrando numa lógica que vá um pouco mais do que a autorregulação. É uma questão que eu coloco, é uma interrogação que eu penso que pode surgir nesta reflexão que temos sobre a questão da oferta. Não é tudo igual, há aspectos que podem merecer uma intervenção mais específica e mais focalizada. E, da mesma forma, não se pode falar propriamente de dissuasão, tal como falamos da dissuasão no contexto das drogas ilícitas, exceto quando se trata de situações limite. E eu estou a lembrar-me de uma reunião que tivemos há uns meses atrás, perdão, com a senhora diretora-geral da Reinserção Social, no Ministério da Justiça, para nos apresentar uma experiência que surge referenciada no plano de ação, que é, salvo erro, o programa STOP. Ora bem, pouca gente conhece, e isto também é uma das situações que se verifica, é que em situações de infração, de condução sob o efeito do álcool, naquelas taxas de alcoolemia já de infração muito grave ou mesmo de crime, principalmente ao nível do crime, há opção, ao nível dos tribunais, de se encaminhar o cidadão em causa para um tratamento e para um acompanhamento do ponto de vista dos antigos centros de alcoologia e ao nível da rede que existia. Ora bem, esta é a dissuasão que existe. É a dissuasão no fio da navalha, quando já há vidas em risco, etc. E, portanto, tratando-se de substâncias lícitas, dificilmente sairemos deste dilema. Mas uma coisa é certa, é que mesmo ao nível, e aqui coloco a próxima questão, mesmo ao nível desta dissuasão, chamemos-lhe assim, que passa pelo encaminhamento institucionalizado, enquadrado até judicialmente, para o acompanhamento médico e para o tratamento, a experiência que existe até agora, tal como testemunhada pela DGRS, é de uma dificuldade muito grande por escassez de capacidade instalada, em termos de tempos de espera muito grandes para o início do tratamento, listas de espera de vários meses para dar início a esse seguimento, mesmo num quadro ainda de universo restrito, não está massificado nem pouco mais ou menos este tipo de soluções. E, portanto, embora o plano de ação venha referir a questão da agilização destes procedimentos e a questão da articulação melhor e mais oleada, digamos assim, entre os serviços, a questão que colocamos tem a ver com a oferta, números absolutos. E esta capacidade instalada que, no nosso entendimento, exige, de facto, um investimento. Pensamos que esta questão quer ao nível do financiamento, quer ao nível do investimento necessário para garantir essa oferta, coloca de facto uma exigência e um problema em cima da mesa que exige de facto outro tipo de respostas e outro tipo de decisões. Eu coloco esta preocupação porque na parte final do plano de ação, eu diria que o EDT, não só o EDT, mas quer dizer, este plano e a equipa responsável por este trabalho, guardou o mais importante para o fim, que é os recursos e os financiamentos. E coloca aqui uma coisa que é incontornável, que é no quadro atual das opções políticas assumidas pelo Governo, e é neste âmbito que nós estamos a trabalhar, e é neste âmbito da discussão que nós temos, as instituições ao nível do Estado, as entidades públicas, trabalharem com os recursos que politicamente o Governo decide que elas têm para trabalhar, não é? E desse ponto de vista, os recursos e financiamento que são definidos pelas opções políticas ao nível do Governo resultam inevitavelmente, diria eu, mas há aqui uma matéria que não podemos deixar de suscitar, resultam neste tipo de afirmações. As medidas e ações previstas em cada um dos objetivos deste Plano Nacional deverão ser financiadas a partir do orçamento corrente das entidades responsáveis envolvidas. O que é que isto significa? Significa que ou trabalhamos com o dinheiro que cada um tem, com o orçamento que cada um tem, e fazemos milagres, ou por outra, mais milagres do que fazemos hoje, muito mais ainda, ou então muito destas medidas não terão condições de serem concretizadas. E esta é uma preocupação de fundo, porque aquilo que se tem verificado hoje em dia, e a Estratégia Nacional de Combate à Toxicodependência, que foi, digamos assim, um avanço civilizacional notável da democracia portuguesa, e do nosso país, para a qual o PCP se orgulha de ter contribuído ativamente e dado uma participação consciente, ativa e construtiva a todos os níveis, não é? Essa estratégia proporcionou-nos até hoje, no nosso entendimento, dois ensinamentos, entre outros. Primeiro, foi com um forte investimento na rede pública e nas respostas do Estado às necessidades que o país tinha, em termos de tratamento, das terapêuticas, etc., que houve, de facto, os tais avanços que até agora têm sido citados, referenciados e demonstrados. Por outro lado, mesmo essa estratégia, já desde o seu início, apontava um conjunto de parâmetros de reforço de financiamento e de investimento que mesmo ficaram muito longe da sua concretização. Mas apontava um caminho e, assim, se tivesse sido desenvolvido e concretizado em pleno, provavelmente ainda estaríamos melhor do que estamos hoje. Mas essa é uma outra discussão. E de facto, basta ir aos CRIs e aos CATs e falar com os técnicos no terreno e ver as dificuldades com que se debatem os técnicos norte a sul do país e a incerteza tremenda e eu diria quase a militância em que diariamente desenvolvem a sua intervenção. E é disso que eu falo quando falo de milagres. Agora, assim, o santo ainda fica com um papel mais difícil. E estamos a falar de financiamento e dos recursos necessários para este tipo de medidas que estão definidas, sistematizadas e orientadas para resultados concretos. E quanto a isso é uma preocupação que eu tenho dúvidas que o Dr. João Galão consiga resolver agora desta reunião em relação a estas questões, porque elas resultam de opções políticas e de filosofia e orientação política ao nível do Governo, mas esta é uma ressalva e é uma preocupação que não pode deixar de ser suscitada nesta altura em que se debate um plano ambicioso e um plano sistematizado em que várias matérias, do ponto de vista da sua concretização, suscitam este tipo de interrogações. Fico por aqui para já, muito obrigado e peço desculpa por me ter alongado.
Senhora, pedir desculpa, muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente do IDT, Dr. João Golão, Sr. Vice-Presidente, muito obrigada pela vossa presença. Peço desculpa por me ter atrasado, mas tive uma reunião à qual não podia faltar. Espero, em todo caso, colocar algumas questões que não tenham sido já apresentadas pelo Dr. João Golão. Eu começaria por colocar uma ou duas questões relativamente ao plano que motivou, pelo menos formalmente, a vinda do Dr. João Golão, que é o Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool.
E, de facto, trata-se de um documento extenso. Mas, Dr. João Golão, Sr. Presidente do IDT, como nós sabemos, o que não falta em Portugal, pelo contrário, abundam, são planos nacionais. Aliás, como aqui já foi dito, já existiu um plano nacional de combate ao alcoolismo. Agora, o nosso problema crónico, portanto, a outra face da abundância de planos é a ausência de cumprimento desses mesmos planos. Seja porque não são estabelecidas metas, seja porque essas metas, ao não serem cumpridas, não há nenhuma responsabilização, não há nenhuma culminação, não há qualquer acompanhamento ou fiscalização relativamente ao cumprimento dos inúmeros programas e planos nacionais que têm vindo a ser aplicados. Não estou, enfim, a convocá-lo diretamente assim, falo em abstrato. Mas relativamente a este plano que aqui nos é apresentado. É um plano 2009-2012. Ora, já estamos a entrar na segunda metade do ano 2009. E o que eu lhe pergunto, desde logo, é o que é que já está no terreno deste plano? O que é que nós já podemos considerar como estando implantado e estando a funcionar deste plano nacional? E pergunto-lhe isto porque, ainda recentemente, no passado mês de fevereiro, o Dr. João Golão, numa entrevista ao jornal Sol, era questionado sobre a forma como iria pôr em prática o cumprimento da lei que visa a interdição da venda de álcool a menores de 18 anos. Algo com o qual, como imaginará, concordamos. Agora, o que me preocupou foi a resposta do Dr. João Golão, que disse que não sabe como se fazem as leis, nem sabe como é que, qual é a forma para obrigar ao seu cumprimento. Bom, isso nós sabemos que o Dr. João Golão tem alguma dificuldade em encarar proibições. Mas o que disse era que, foi mais longe, disse que, neste momento, nem sequer estou preocupado com a forma prática de o fazer. A tal experiência dos Estados Unidos só demonstra que é possível. Dr. João Golão, a questão que eu me coloco e que coloco assim é como é que o Presidente do IDT, que nos vem aqui apresentar um plano que já está em vigor desde janeiro deste ano, e que nos diz que não sabe como é que se faz aplicar as leis, nem sequer está preocupado sobre a forma prática de o fazer. E o que eu lhe pergunto é se neste momento o Dr. João Golão já refletiu um pouco melhor e já tem mais alguma noção sobre a forma de pôr em prática não só o plano, mas como irá pôr em prática esta interdição da venda de álcool a menores de 18 anos. Como é que irá ser feito esse controle, essa fiscalização do incumprimento da lei? E confesso que não fico muito sossegada quando o Presidente do IDT diz que não sabe, nem está muito preocupado em saber sobre a forma de aplicar a lei. Segunda questão que se prende com o plano. Como é que foram apresentadas as metas? Ou melhor, como é que foram definidas? Muito obrigada. Como é que foram definidas as metas? Porque tudo se pode resumir a uma gestão de expectativas e de fixação das metas. Vamos lá ver. Se estabelecemos metas baixas, é evidente que o nosso grau de sucesso poderá ser maior. Veja-se, olha, no caso não tem agora nada diretamente a ver consigo, mas no caso da educação, temos exames de aferição, por exemplo, na área da matemática, para jovens do 9º ano, e que seriam facilmente feitos por crianças com 9 anos ou menos. E, portanto, e obviamente que aí teremos taxas de sucesso. Oh, Ricardo Gonçalves, eu desafio qualquer um nesta sala a ver os exames que são apresentados. Aquilo é um verdadeiro atentado à inteligência até das crianças. Bom, mas isto para remeter para a definição e fixação de metas.
Quando nos diz aqui que a meta é baixar de 20,7% para 18% a prevalência de embriaguez na população portuguesa, sendo que os 20,7% é a percentagem de 2007. Isso propõe até 2012 baixar 2%, pouco mais de 2%, eu pergunto-me se não será, enfim, uma meta pouco ambiciosa, se assim poderei dizer. E mais, baixar de 34,6% para 30% a prevalência de embriaguez em jovens entre os 15 e os 19, bom, também me parecerá pouco ambicioso, muito pouco ambicioso. Mais, baixar de 48% para 43% a prevalência do consumo binge, portanto, aquelas bebidas tomadas de uma forma muito, muito apressada, nomeadamente pelos jovens. E por aí fora, eu sei que, tendo em conta as características e a abordagem, e nas inúmeras audições que tivemos a oportunidade de ter, já terá ficado bem evidente o quanto o CDS diverge da atitude, enfim, complacente, despreocupada nuns casos, resignada de outros, que o Dr. João Golão tem em relação às dependências. Agora, o que eu lhe pergunto é se, mais uma vez, e à semelhança do que fez em relação ao consumo de drogas, se em relação ao álcool também as metas, enfim, são de alguma complacência. Até o PCP aqui falou em Santos e em Milagres. Pela minha parte, eu diria que quando a própria concepção, é que nem são os meios que estão aqui em causa, é quando a própria concepção, a própria abordagem do consumo é de tal forma complacente, é difícil alcançarmos. É difícil conseguirmos alcançar. Não, é que a grande diferença, o Dr. João Golão não concebe, e já o disse várias vezes, não tem sequer a ambição ou a aspiração a um mundo livre de drogas. E agora estou a falar em sentido lato. O CDS tem essa ambição. Não estamos a dizer, não estamos a dizer que seja fácil. Obviamente que não é fácil. É porventura até uma utopia. Mas é daquelas utopias que vale a pena perseguir. São utopias que valem. E é esse que deve ser o sentido da política de qualquer país quando estamos a falar do combate às dependências. Às dependências. Não é assentar exclusivamente no tratamento, e agora passando para a questão das toxicodependências, assentando no tratamento e no acompanhamento, continuando a proporcionar e a fornecer opiáceos a quem deles precisa, tendo uma prevenção muitíssimo carente e uma ausência de combate efetivo ao consumo das drogas. Eu, na altura, quando o Partido Socialista apresentou o requerimento para a audição do Dr. João Golão, eu não resisti a dizer que era para haver oportunidade de se falar na única citação que o Partido Socialista encontrou no Google entre o cruzamento Portugal e Estados Unidos e Universidade. E conseguiram. E aí rejubilaram. Perguntaram o quê? Porque vamos herdar com Portugal, no cruzamento com Portugal? Não. Aí é pelos prisioneiros que nos propomos importar. Agora, o Partido Socialista googlou Portugal, Estados Unidos e Universidade e conseguiu encontrar um nome, um obscuro doutor Greenwald, que não é médico, não, é um escritor e é um advogado. Bom, qualquer um é livre de escrever sobre o que entender. Ainda para mais, do Cato Institute de Washington, não é a Clínica Mayo, não são outras instituições, não, é o mesmo Cato Institute e o Dr. Graham Greenwald. Mas está bem, cada um tem direito aos seus 15 minutos de fama e também a nossa política de combate, chamemos-lhe assim, à toxicodependência, teve direito
teve direito às suas centenas de caracteres, pelo menos na pena do Dr. Greenwald. Mas, ao contrário do que diz o Dr. João Golão, o Partido Socialista e o Sr. Greenwald, a verdade é que todos os outros relatórios internacionais, a começar pelo Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, vêm contrariar esta euforia de resultados. E vou ler, quer no que se refere a mortes. Nos exames efetuados, nas autópsias efetuadas no Instituto de Medicina Legal, realizados em 2007, representa-se o valor mais elevado desde 2001, consolidando assim a tendência de crescimento verificada desde 2005. Quando é que aconteceu em 2005? Uma vez mais, predominam os opiáceos entre substâncias detectadas. Ou seja, assinala-se que em 2007 houve um aumento de casos com a presença de metadona entre as autópsias realizadas pelo Instituto de Medicina Legal. O próprio Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, de 2008, portanto, não é desatual, refere que, e depois nós estamos sempre acompanhados pelos países mais tristonhos e mais atrasados da Europa, senão veja-se, Estónia, Letónia e Portugal continuam a registar índices despropositadamente elevados de novas infecções e são responsáveis por uma percentagem significativa de novos casos de VIH na Europa. Isto é o observado. Não estamos bem acompanhados. O elevado índice anual de novos casos de VIH diagnosticados relacionados com o consumo de droga injetada são, mais uma vez, em Portugal, na Estónia e na Letónia, a sugestão de uma persistência de altos níveis de transmissão nestes países. Estou a ler o que diz o Observatório. Mas mais, é difícil avaliar as tendências de consumo intensivo de cannabis na Europa, mas entre os países que participaram em ensaios de campo, mais uma vez, Portugal encontra-se entre os países onde houve um aumento médio de aproximadamente 20%. Bom, se este é o resultado que o IDT e as suas políticas e a sua mundividência relativamente ao consumo das drogas se é este o resultado, eu considero que os senhores não estão a cumprir com as vossas obrigações. Já vimos como é que é uma das vossas abordagens relativamente à prevenção, com o famigerado dicionário que tratava como cotas e pessoas desprezíveis aqueles que não consumiam droga. E se os senhores tiveram o bom senso de encerrar essa enciclopédia. O combate, como já disse, fica, obviamente, aquém de tudo o que é expectável num país que se pretende civilizado. E fica aquém, nomeadamente, devido à abordagem complacente, despreocupada, que o IDT e a pessoa do Sr. Presidente têm apresentado. O Sr. Presidente tem dito várias vezes que não convive mal com o facto de haver um consumo, enfim, controlado de drogas. Eu penso que não deve ser esse o discurso. Não deve ser esse o discurso do Presidente do IDT. O Dr. João Golão, cidadão, até pode pensar isso. Mas o Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência de um país não pode dizer isso. Tal como não se pode resignar a dizer, bom, há pessoas que não são curáveis e paciência, vamos continuar a fornecer-lhes a droga que precisam para se conseguirem levantar todos os dias. Não é esse o discurso. O cidadão João Golão pode dizê-lo, o Presidente do IDT não pode dizê-lo, ou não deveria dizê-lo. E, portanto, o que eu lhe pergunto é,
se apesar desta citação, uma única citação de elogio em todo o mundo, porque estou certa que se tivesse havido outros dois ou três caracteres em todo o mundo que tivessem elogiado a nossa política, com certeza que teriam sido realçados, quer pelo Partido Socialista, quer pelos órgãos de comunicação social portugueses, e nomeadamente pela RTP, obviamente. Agora, ultrapassada essa euforia, os relatos do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência são estes, e são muito negativos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, teve que se ausentar, muito provavelmente, para outra comissão, por isso não está aqui presente para fazer as perguntas que eu estou certa que teria muito gosto a fazer ao Dr. João Golão. Por isso dou a palavra ao Dr. João Golão para responder a esta ronda de perguntas feitas por todos os elementos, todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, e apresentar o pedido de desculpas que o deputado Emílio Guerreiro, do PSD, me pediu para lhe transmitir de viva voz, pelo facto de se ter ausentado antes de ouvir as respostas às perguntas que formulou, devido a compromissos que tinha na sede partidária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocam e às quais vou tentar responder, enfim, da forma mais completa possível. Peço-vos o favor, cada um dos Srs. Deputados que interpelou, sentir que alguma das questões ficou para trás, faço o favor de uma segunda ronda de lembrar. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos referiu, enfim, citando aquilo que eu teria dito, que pretendíamos abandonar o caráter repressivo neste plano do álcool. Peço desculpa se foi o termo repressivo que utilizei, porque aquilo que pretendia significar era mais o caráter muito regulamentador, digamos assim, no que diz respeito à publicidade, isto fazendo um pouco a ponto também para aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias referia relativamente às entidades da oferta, nomeadamente os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas. O plano de 2000 era muito taxativo relativamente a algumas orientações dadas a essa no âmbito da oferta. Nós aqui, e este plano, eu relembro que este plano foi construído com a participação de representantes dessas entidades. Nós deixámos muito mais espaço à autorregulação do que aquilo que acontecia no plano 2000. Eu gostava de retomar, a propósito disto, uma ideia que aflorei, digamos, da minha intervenção inicial, mas que não explicitei. No plano, Fórum do Álcool de junho do ano passado, nós convidámos múltiplas entidades da área da saúde, da área de outros ministérios, mas pela primeira vez chamámos também os representantes da indústria e da distribuição de bebidas alcoólicas. E nas intervenções então havidas ficou patente que todos estávamos conscientes de que os nossos interesses chegarão um momento em que divergirão, irremediavelmente. Mas todos manifestamos o interesse em ir tão longe quanto possível na construção de pontos. E o facto de assentarmos em pontos como aquelas que há pouco citava, tolerância zero relativamente à grávida, relativamente a crianças, a tolerância zero relativamente a jovens, cientes que estamos todos, e eles também, embora os interesses comerciais sejam muito importantes, foi patente também o esforço que fazem de aproximação e de participação nesta redução dos malefícios, sendo também patente que, a longo prazo, estas forças de produção e de distribuição sabem que têm mais a ganhar com a diminuição do impacto negativo do consumo do álcool na sociedade portuguesa, porque assim asseguram, enfim, um consumo moderado e responsável e mantido e não diabolizado pela sociedade. Eternizam a sua própria sobrevivência enquanto força produtiva. E eu penso que isto que é, acaba por ser também aqui uma atitude inteligente por parte dessas entidades. Estão disponíveis e têm feito, enfim, declarações de intenção no sentido de um esforço de autorregulação, no que tem a ver com a publicidade, no que tem a ver com várias atividades relacionadas com esta atividade. É evidente que nós não temos, e a senhora deputada Teresa Queiro aproveitava para lhe dizer que este plano está em vias de aprovação. Não está aprovado, não está em vigor e não tem, de momento, uma entidade responsável, claramente, e investida de responsabilidade para executar. É uma das propostas nele contidas, é de que haja, de facto, uma assunção de que o IDT deverá pilotar a execução disto. Não está assumido. Estamos em 2009. Estamos em 2009. Por isso é que estamos aqui a discuti-lo, senhora deputada. Não sei se não tinha percebido que estávamos aqui a discuti-lo convosco, porque está pendente de aprovação pelo governo. Sim. Senhora deputada, eu gostaria. Senhora deputada, eu gostaria muito. Estamos no mês 6. Eu gostaria muito que estivesse, mas obviamente isso é alguma coisa que nos transcende. Aquilo que fizemos foi, a partir. E isto também, correspondendo, peço desculpa, mas há aqui de facto algumas respostas que estão interligadas. E uma questão colocada pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro tinha a ver com a demora na apresentação deste plano de ação. De facto, a decisão de integração dos Centros Regionais de Alcoologia no IDT, ponto, era esta a decisão, consta da Lei Orgânica do Ministério da Saúde de 2006. Ninguém encomendou ao IDT a feitura de um plano de ação, de um plano estratégico, tão pouco. A nossa Lei Orgânica de 2007 fixa, então, e assume como competência do IDT assessorar, apoiar o membro do governo responsável pelo combate à droga e à toxicodependência, também na produção de documentos estratégicos na área do álcool. E, de facto, foi a partir daí que nós, sem estarmos claramente investidos da condição de coordenadores deste projeto, que tomámos essa iniciativa faz exatamente um ano. Foi em junho do ano passado que demos o pontapé de saída, desculpem a expressão, para a elaboração deste plano com a realização do tal Fórum do Álcool. A construção de um plano com estas características, como bem frisou o Sr. Deputado Bruno Dias, com metas, e já vamos às metas, claramente definidas, que devo-lhe dizer, Sra. Deputada Teresa Queiro, considero ambiciosas, porque todas elas apontam para a inversão de uma tendência de subida em que estamos. Portanto, nem que fosse manter os níveis atuais, já seria uma meta ambiciosa. Quanto mais propormos baixar 2 ou 3 pontos percentuais na escalada destes consumos. Devo-lhe dizer que, também disse na minha intervenção, que a fixação de metas é sempre mais ou menos arbitrária. É sempre mais ou menos arbitrária. Neste momento, todas elas são, de facto, ambiciosas porque representam inversão de tendências e que não são exclusivas de Portugal. São tendências que encontramos na juventude, e é essa particularmente que nos preocupa, na juventude de variados países europeus. Bom, mas o receio, de facto, não conseguir corresponder a todas as. Sra. Deputada Maria Antónia, fixar metas, enfim. Sim. Sim, também. Sim. A fixação destes settings e da construção do plano em torno destes settings segue muito o modelo da própria estratégia da União Europeia. Sentimos que não vale a pena inventarmos a roda cada vez que fazemos alguma coisa. Portanto, e houve vastíssimas discussões em que estivemos envolvidos na construção da estratégia da União Europeia. E foi combinado, foi assumido que se fariam estas estratégias, que fixavam objetivos centrais e que os planos seriam elaborados com base nestes settings. Nós temos aqui algumas variantes, digamos, em relação à estratégia da União Europeia, porque fixamos, por exemplo, como uma das questões prioritárias, a questão do tratamento e a criação da tal rede de referenciação nacional, com a definição clara dos papéis que cada uma dos níveis de intervenção terá que assumir, sendo claro para nós que, face à dimensão do fenómeno em Portugal, é fundamental que os cuidados de saúde primários assumam a primeira linha de identificação precoce. Intervenção, que muitas vezes está perfeitamente, eu sou clínico geral e posso, sinto-me à vontade para dizer, penso que um clínico geral com uma educação, com uma cultura geral médica mediana e com formação específica na área das intervenções breves, está perfeitamente habilitado a identificar precocemente e a intervir em múltiplas situações e resolvê-las ao seu nível. Por outro lado, sabendo que este é um fenómeno que evolui até estados bastante avançados de gravidade, de uma forma silenciosa no seio das famílias, o clínico geral, o médico de família, está particularmente bem situado para, sendo o confidente, digamos assim, dessas famílias, identificar e conseguir motivar para aceitar uma intervenção ou os membros da família que sofram deste tipo de situações. Portanto, o estabelecimento desta rede de referenciação nacional com vários níveis de intervenção é, do nosso ponto de vista, fundamental para que seja possível lidar com o fenómeno em toda a sua dimensão. É evidente que há uma baixa representação do risco, Sra. Deputada Maria Antónia. Há tal complacência e há uma enorme, diria que é uma atitude de resignação e mesmo uma atitude de avestruz relativamente, no seio das famílias, relativamente a isto. Ignora-se e deixa-se andar. E por outro lado, há nas famílias, em relação aos mais jovens, uma permissão absoluta e uma demissão muito grande relativamente ao fenómeno. Exatamente. Nós vemos um encarniçar e um pôr fazer tocar as trombetas de alerta todas nas famílias quando se detecta que um miúdo fuma um charro, mas se ele se embedar todos os fins de semana, ninguém liga nenhuma. Portanto, isto é, francamente, em termos de perigosidade, de riscos envolvidos, e correspondendo à sua pergunta, isto é incomparavelmente mais grave e no imediato. É evidente que o grande risco, do meu ponto de vista, Senhora Deputada Teresa Queiro, a minha complacência relativamente às substâncias ilícitas é assim. Eu entendo que o maior risco no uso das substâncias ilícitas, nomeadamente cannabis, por exemplo, é que a cannabis é uma substância como as outras. As pessoas usam porque proporcionam prazer. Isto, o discurso do prazer é muito frequentemente ignorado no discurso sobre as drogas. O grande e maior risco, do meu ponto de vista, e fala o cidadão e o responsável do IDT, são indissociáveis. Eu defendo, enquanto presidente do IDT, aquilo que penso enquanto cidadão. Quando os responsáveis políticos entenderem que o meu papel, enquanto responsável, não é adequado, substituam-me, obviamente. Agora, não penso uma coisa em privado e outra em público. Aquilo que eu acho é que o grande risco destas substâncias é que se transformem no único prazer que as pessoas são capazes de viver. E a partir daí vem todo aquele séquito de consequências. Mas este é o primeiro grande risco. É que se crie uma relação que suplanta qualquer outra relação que aquela pessoa é capaz de viver. Este é o verdadeiro risco. Daí que um consumo ocasional, como o tal que referi há pouco, do miúdo que fuma um charro, experimenta. É natural que experimente. Não me surpreende que experimente. Ora, é essa, não é questão de... Bom, eu constato o facto, não é questão de me resignar, constato o facto e atuo de acordo com esse facto. É evidente que toda a intervenção preventiva pretende obviar a que isto aconteça. Mas não tenhamos ilusões, vai continuar a existir. Na nossa sociedade, como em todas as outras, como sempre existiram substâncias utilizadas em cada uma das civilizações. Na nossa civilização, o álcool é perfeitamente aceite, integrado e não causa qualquer engulho à sociedade. A senhora atravessa o ribeirinho que nos separa do norte da África e vê tudo ao contrário. Lá as pessoas não bebem álcool, mas fumam os charros à vontade, ou fumam o kif, ou seja o que for. Perfeitamente integrado, perfeitamente aceito pela sociedade. A consequência é assim, aquilo que eu pretendo evitar, não, aquilo que eu pretendo evitar é que as pessoas sofram por isso. É que isto se transforme, de facto, num fator de sofrimento. Entende? E por isso, aquilo que pretendo... Pois haverá, mas ainda bem. Há um mundo de diferenças que se consubstancia, por exemplo, em assumir que o toxicodependente é um doente e não um criminoso. E essa foi a primeira e grande diferença que marca aqui um ponto de clivagem que hoje se mantém e que hoje, senhora deputada, continua a ser o motivo pelo qual o CDS, nomeadamente, ataca as políticas desenvolvidas no seio deste governo. Não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Ah, sim, senhora, então, mas... Senhora deputada, sabe qual é... Sabe, certamente, se interessa por estas questões, senhora deputada, sabe com certeza que a Organização Mundial de Saúde considera a toxicodependência como uma doença crónica, com períodos de remissão e períodos de agudização. E como tal, à semelhança do que acontece com uma diabetes, por exemplo, pode exigir uma medicação ad eterno. É isso que acontece. Mas a evidência científica mostra cada vez mais que as pessoas podem ter alguns toxicodependentes, nomeadamente dependentes de opiáceos, têm um déficit congénito ou adquirido de mediadores químicos que lhes são essenciais para uma vida equilibrada. Não se trata só da dependência, trata-se do craving, sabe? Trata-se da necessidade, da compulsão ao uso por déficit de mediadores químicos existentes. Isto é evidência científica. Daí que continuar a insistir na tecla de que quando utilizamos, por exemplo, metadona, estamos a substituir uma droga por outra, é uma perfeita aberração científica. Porque estamos a substituir uma droga, substância ilícita que circula nas ruas e que muitas vezes adulterada por um medicamento. Por um medicamento prescrito pelo médico num contexto terapêutico. É esta toda a diferença. Exatamente. Nós temos a felicidade de ter um léxico que tem droga e medicamento. Os anglo-saxões... Sim. O quê? Não. O que é um fim em si é proporcionar bem-estar, uma maior esperança de vida e uma melhor qualidade de vida aos doentes que alguma vez tiveram a infelicidade de cair nesta dependência. Senhora deputada, já agora, eu não sei, a senhora deputada não esteve presente no início da minha intervenção, eu tive o cuidado de não referir o relatório Greenwald, foi referido ligeiramente, porque eu ouvi também, não, mas a senhora deputada disse-me frente a frente com a senhora deputada disse... A senhora deputada disse num frente a frente na televisão com a senhora presidente, a doutora Maria de Belém, que já percebi porque é que chamam o doutor João Golão, é para falar do relatório de Greenwald. Sim. Devo-lhe dizer que não, eu vim com todo o gosto, correspondo, como sempre, aos convites da Comissão Parlamentar para falar, para discutirmos estas questões, e devo-lhe dizer que tenho todo o gosto em participar nestas discussões. Senhora Presidente,
queria só dizer uma coisa, ficamos as duas encantadas porque tivemos audiência, pelo menos do Presidente do IDT. É
sim, mas devo-lhe dizer que o relatório do Cato Institute foi para mim uma surpresa. Foi para mim uma verdadeira surpresa. Não foi no Google que o descobri. Foi pela Time. Foi pela Time Magazine. Que foi. Falhou. A Time Magazine telefona-me, ou manda-me um e-mail, a pedir... Sim, mas primeiro foi a Time. Primeiro foi a Time. Quer dizer, o Cato Instituto, o tal instituto obscuro. Sim, 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 o Sr. Greenwald deve ser muito conhecido lá na terra dele, eu não o conheci lá. Mas o Cato Institute, que é um instituto cuja importância é tão desvalorizada, vale a pena aqui ir ao Google, encontrar Cato Institute e fazer uma pesquisa do que é o Cato Institute. Tenho aqui, se estiver interessada, mas posso lhe dizer. Eu não sei o que é que quer dizer, na dimensão da América, um instituto que é considerado de utilidade pública, que tem um orçamento, não aceita apoios governamentais, Cato recebe aproximadamente 75% dos seus fundos de indivíduos, tal, tem um budget de cerca de 24 milhões de dólares por ano para investigação e reflexão em torno de assuntos de cidadania, digamos assim. Um think tank, exatamente. Por acaso, aqui há dias, tive a oportunidade de perguntar a um senhor, cujo nome não me lembro, mas um português que trabalha no Banco Mundial, em Washington, perguntei-lhe o que é que era... Sim. Não me lembro do nome dele, hoje tentei-me lembrar.
É um senhor assim já de meia idade, mas eu também apresentar o
portal do Plenário. Estive numa reunião com os ministros da CPLP.
Alexandre qualquer coisa.
Alexandre qualquer coisa, é mesmo, mas não me lembro de qualquer.
Não é Penedo, não.
Não. Não. Bom, mas...
Alexandre, eu conheci quando tinha 22 ou 23 anos. E ele tem a mesma idade que eu, já somos amigos.
Agora, isso foi há.
Ele é médico.
Isso foi há 5
anos. Alexandre.
Bom.
Não é
bom, mas esse senhor, eu perguntei-lhe o que é, fitei com ele, eu vivo em Washington há muitos anos, é uma pessoa com alguma importância, como me apercebi, no fundo, no Banco Mundial. Eu perguntei-lhe o que era o Cato. Diz-me que o Cato Institute é, de facto, um think tank importante, muito próximo das teses, enfim, republicanas, não é sequer uma coisa muito de esquerda, e que encomendou este estudo. Eu lembro, de facto, mas eu devo-lhe dizer que nós somos muitas vezes, contrariamente àquilo que eventualmente suponha, somos muitas vezes solicitados por estrangeiros que vêm visitar e conhecer a nossa realidade. E este senhor foi-me referenciado pelo... Este senhor vem referenciado pelo Observatório Europeu, veio entrevistar-me aí em agosto do ano passado, em julho. Francamente, não retive o nome, nem retive o Cato, nem coisa nenhuma. Pronto, ficou. Só quando a Time me manda um mail a pretender uma entrevista a propósito do relatório do Glenn Greenwald apresentado no Cato Institute, é que eu aí fui ao Google perceber o que é que isto era. E foi lá que descobri isto. Foi lá que descobri o relatório. Foi lá, a partir daí, que fizemos a entrevista para a Time, a entrevista para a Time, que foi só o artigo mais lido no ano passado, no mês passado, ou na edição de... Ótimo. Como? Sem dúvida que sim, mais a mais. Num momento de viragem política sem precedentes na realidade americana, ficamos muito satisfeitos. Fico pessoalmente muito satisfeito de que a realidade vivida em Portugal e que a experiência que resultou da descriminalização sirva de exemplo, ou seja, pelo menos encarada, mas não são só os americanos, senhora deputada. Participei em Praga, no mês passado, numa reunião dos coordenadores nacionais de combate à droga, que vieram, todos eles, pedir informações sobre a evolução da nossa situação. Recebi um convite do Parlamento Argentino para ir lá fazer uma apresentação sobre a nossa realidade. Tivemos, enfim, entrevistas telefónicas, por mails, uma série de países. Vieram dois jornalistas da Noruega, onde esta questão da possibilidade de descriminalização está em aberto neste momento, está em discussão pública, vieram entrevistar-nos e conhecer a nossa realidade. Portanto, não são só os americanos, olha, e nós mostramos aquilo que temos para mostrar, naturalmente. No seu entender, mas já lá vamos, senhor deputado. No seu entender, está bem, mas já lá vamos. Bom, a demora, enquanto a demora que... Já não está ninguém, enfim. A demora do plano de ação... O que é que me respondia a doutora?
Esta reunião está a ser transmitida, as perguntas foram colocadas... Está a ser transmitida pela TV Cabo e está a ser gravada, vai ser transmitida várias vezes. Foram colocadas as questões, deve haver uma resposta, porque com certeza se um deputado as pôs, também alguém em sua casa as teria posto. E, portanto...
Minha atenção, Presidente. Deputada de António Almeida Santos, não sei se alguma que me queira lembrar.
No fundo, era saber como é que se faz a prevenção numa situação em que, nestas circunstâncias, em que se trata de uma substância lícita, como é que se vai fazer na prática, no concreto? São ações, já percebi que têm várias áreas de atuação, mas, por exemplo, em relação ao tratamento, como é que se vai fazer? Qual é a proposta do IDT, mais concretamente, para a prevenção e o tratamento propriamente dito? Se não pode adiantar já alguma coisa...
Não, Sra. Deputada, vamos dizer assim, este plano, de facto, não foi construído por nós. Foi construído com todos os parceiros. E há uma série de propostas que serão depois aprofundadas. Ao nível do tratamento, é uma das grandes preocupações que temos, e a criação da rede de referenciação e este, o estabelecimento de patamares de intervenção é para nós fundamental. Esta é talvez a medida que, do nosso ponto de vista, enquanto serviço operacional e que tem a obrigação de assegurar respostas ao nível do tratamento, é aquela que mais nos interessa também, que é mais premente para nós. E é essa que está a ser construída com a colaboração das ARS e da saúde mental, construída o desenho da rede a nível local-regional. Agora, ao nível das intervenções preventivas, as diferenças não são muito grandes em relação àquelas que existem, às intervenções que existiam ao nível das substâncias ilícitas, feita a adequação e, digamos, a ressalva da tal complacência que existe na sociedade portuguesa. Portanto, há aqui uma forma de intervir que passa muito também pela intervenção junto de pais e educadores, para além dos destinatários finais, digamos assim, que são sobretudo os mais jovens. Mas, pronto, acho que do ponto de vista técnico, agora seria talvez excessivo entrar em grandes pormenores, que aliás há intervenções em curso que nunca pararam. Exatamente. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro referiu exatamente a mesma dificuldade em lidar com o álcool, dada a complacência social existente e os interesses económicos envolvidos. Perguntou pelo plano de ação, certamente não terá visto o documento. Também referia à questão da demora depois de 2 anos depois da integração dos centros de alcoologia. Parece-nos, francamente, que no quadro em que nos movimentamos e com todas as alterações, entretanto, vividas no quadro da administração pública, processo do prazo, enfim, tudo aquilo que vivemos, eu acho que, obviamente, as coisas poderiam ter andado um pouco mais depressa, mas não me parece que tenhamos estado propriamente admitir-nos destas obrigações. Quanto às metas ambiciosas, também já falámos delas, inversão no quadro atual, uma inversão de uma tendência de subida, mesmo que a nossa meta fosse estabilizar, acho que já não seria mau. Somos mais ambiciosos do que isso. Interação com parceiros... queres falar disso?
Sra. Presidente, posso pedir ao Dr. Manuel Cardoso?
O Dr. Manuel Cardoso pegou nas questões do álcool, e nomeadamente a representação do IDT, enfim, da representação nacional nas reuniões internacionais, tem acompanhado isto mais de perto.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes ainda do acompanhamento a nível internacional, eu gostava reforçar alguns pontos, nomeadamente das perguntas da Dra. Almeida Santos, da Sra. Deputada, peço desculpa, em relação aos consumos, ao aumento dos consumos dos 40%. Do álcool, não diria isso. Dizer do álcool, sim. Sim. De qualquer das maneiras, mesmo em relação ao álcool, se nós formos avaliar pela avaliação internacional do consumo per capita, nos últimos anos houve uma redução dos consumos de 10,8 ou 11 para 9,6. E, portanto, há, em termos de consumos per capita, houve uma redução. O que houve foi um aumento das prevalências de consumo, quer dizer, dos indivíduos que consumiram, que experimentaram consumos, que consumiram, portanto, ao longo da vida, que consumiram no último ano, que consumiram no último mês, padrões de consumo como a embriaguez, portanto, a intoxicação aguda, como o binge drinking, isso sim é que aumentou, esses padrões de consumo é que aumentaram, claramente têm vindo a aumentar nos últimos anos, e, portanto, há aqui que fazer esse balanço. Nacional. Isto é nacional, nacional. Nacional. Exatamente. Sim, as prevalências de consumo, sim. Eventualmente por aí, a prevalência do consumo global, não tanto em termos medido pelo consumo per capita, não. Portanto, houve realmente uma descida, era bom que isso ficasse claro. E daí também este trabalho de negociação com os operadores, com a indústria, para que em conjunto se possa manter, digamos assim, alguma relação, como dizia o outro Golão, de consumos, desde que não haja padrões nocivos de consumo, que é outra noção, e depois também para responder um pouco àquilo que pedia o doutor, o senhor deputado Bruno Dias. Abandonar a ideia, colocou outra questão de abandonar, como conviver com abandonar, a questão mais repressiva, mais negociada, não é uma questão de repressivo ou não. O plano, ou caminhando por aí, o plano anterior, o que previa era medidas muito específicas de regulamentação, como a regulamentação, como dizia o Dr. Glam, do marketing, da publicidade, da rotulagem, meter um pictograma no rótulo a dizer que a grávida não pode beber ou colocar como os maços de tabaco têm, o álcool pode matar ou coisa que valha. Como têm percebido, nem a nível da Organização Mundial de Saúde, nem a nível da União Europeia, tem havido consensos suficientes para elaborar diretivas, convenções ou recomendações, ainda vá lá, mas convenções não é possível. Os interesses dos países, dos Estados-membros, dividem-se, como nós também já vimos, nesta abordagem balanceada entre o que é a parte económica, esta complacência dos consumos e depois aquilo que são as exigências da saúde em questões de saúde. E daí que a designação que é usada, quer a nível da União Europeia, quer a nível da Organização Mundial de Saúde, é a redução dos efeitos nocivos do consumo, que nós traduzimos neste plano para a redução dos problemas ligados ao álcool. Problemas ligados ao álcool não é dependência, mais dependência ou menos dependência. Problemas ligados ao álcool têm a ver com intoxicação aguda, têm a ver com violência doméstica, têm a ver com acidentes rodoviários, têm a ver com crianças cujas mães beberam, que vão nascer com deficiência porque as mães beberam, ou mesmo pais, mas principalmente as mães durante a gravidez, os pais mais a violência que pode acontecer. Portanto, aquilo que as organizações internacionais, nomeadamente a OMS e a União Europeia, estão a tentar desenvolver, o título da estratégia europeia é ajudar os Estados-membros a definirem estratégias de redução dos efeitos nocivos do álcool, e portanto foi aí que nós fomos buscar, de certo modo, a própria desenvolvimento deste plano, seguindo um pouco essas orientações, e também daí vem a definição por contextos, né? Muito mais nessa linha, porque são as áreas claramente problemáticas e são em simultâneo as áreas que mais facilmente, quer a indústria, que todos os parceiros, se quiserem e se me permitirem a utilização inglesa, todos os stakeholders acabam por mais facilmente serem capazes de dar as mãos, de definir projetos e de promoverem intervenções nesta área. Daí também que as metas claras e precisas sejam como faróis que guiam todos os interventores para cada um poder definir o que é capaz de fazer para concorrer para o atingir daquela meta. Mais ou menos ambiciosas, o importante e a primeira definição era fazer a inversão do processo. Levámos muitos anos a fazer a inversão do processo nas ilícitas. Vimos crescendo, lutando para reduzir, dizendo que íamos reduzir, e dificilmente conseguimos sequer estabilizar a evolução crescente dos consumos. Só agora é que, nestes últimos anos, é que conseguimos fazer essa inversão dos consumos. O que pretendíamos fazer em relação ao álcool é exatamente... Exatamente. Portanto, a questão é um pouco essa. Depois, tinha colocado outra questão, e já agora, desculpe, Presidente, que era a discussão pública e os contributos. O Sr. Deputado Bruno Dias também fez essa questão. Os contributos não foram tantos como os esperados, o que é compreensível, de certo modo. Se nós juntarmos à mesma mesa todos os parceiros, os contributos que vieram a seguir foram dos mesmos parceiros, uns porque nas discussões, nos grupos de trabalho, exatamente, como calculam entre os parceiros envolvidos, havendo a parte mais saúde, mais defesa do consumidor e a parte indústria, uns mais exigentes em termos de regulamentação, outros menos exigentes em termos de regulamentação, conseguir este balanço entre a redução da oferta e a da procura não é fácil, e portanto o plano, e devo dizer com toda a clareza para todos, para que toda a gente saiba, digamos assim, que quer a indústria, quer os outros parceiros, aquilo que é plano de ação, portanto, todas as matrizes, os 85 ações ou medidas, os 25 objetivos, foram traçados em conjunto, foram aprovados, digamos assim, em plenário por toda a gente, inclusive é aumento dos 16 para os 18 anos. Pode não ser a medida mais aplaudida pela indústria, mas aceitou-a, aprovou-a connosco, a mesma em relação à redução da taxa de alcoolemia após os 100 encartados. Portanto, também essas duas, a exigência de maior fiscalização no cumprimento das leis, e essa foi a base, digamos assim, para o desenvolvimento deste processo, é que claramente ficasse a exigência de que as leis eram para ser cumpridas, deviam ser cumpridas, deviam ser fiscalizadas e acompanhadas. E, portanto, menos regulamentação sem que fique, digamos assim, afastada a possibilidade de haver regulamentação. Se no processo de desenvolvimento do plano e na sua avaliação, que há de ser contínua e permanente por esse fórum que também está a ser criado, então, se não houver o acompanhamento do cumprimento das metas, então facilmente é possível regular e fazer a intervenção noutro sentido. Portanto, o acompanhamento em termos europeus, devo dizer que nós somos o segundo ou terceiro país com planos, com a mesma instituição a poder coordenar os planos das ilícitas e das lícitas em termos europeus. Aquilo que se pretende é que nos próximos planos seja um único plano para lícitas e ilícitas, portanto, a partir de 2012 seja um único documento a tratar isso. Alguns outros Estados-membros estão também a fazer isso. A subida dos 16 para os 18 anos é algo que a maior parte, não sei em termos de percentuais, mas 90% dos Estados-membros têm os 18 anos como idade limite para o consumo e para a aquisição de bebidas, com exceção da Itália, de Malta, são quatro Estados-membros. A Grécia tem 16 anos, penso que é a Grécia. Portanto, são quatro Estados-membros, sendo que a França, a Alemanha e a Bélgica e Luxemburgo, exato. E a Grécia também tem 17, penso eu. E Portugal são quatro, portanto, a Itália, Malta, Luxemburgo e Portugal é que têm os 16 anos. Os outros Estados têm 18 anos, a Grécia e o Luxemburgo. A Grécia e Chipre têm 17 e a França, Bélgica e Dinamarca têm divergência. têm 18 anos para as espirituosas e 16 anos para o vinho e a cerveja. Portanto, fizeram uma distinção. Portanto, em tudo o resto, temos acompanhado na estratégia da União Europeia, existe o Fórum Álcool e Saúde, que nós pretendemos reproduzir com o Fórum do Álcool aqui para fazer o acompanhamento da estratégia. Um outro pilar da estratégia europeia é a existência de um comitê dos Estados-membros, portanto um espaço em que os vários Estados debatem aquilo que vão fazendo, e devo dizer que desde há 2 anos vários Estados têm apresentado novidades nos seus próprios países em relação a criar também estratégias e planos em relação a esta matéria, vão-se trocando, digamos, experiências em todas as áreas deste tentativa de resolver os problemas nocivos provocados pelos consumos de álcool, e a OMS está a tentar desenvolver o mesmo processo, a OMS mundial, portanto, com Geneve, com as várias regiões a fazerem tão bem elas. Aliás, foi muito interessante verificar o desenvolvimento dessa estratégia, é baseado numa estratégia de intervenção de trabalho junto de cada uma das regiões para darem contributos, questionando como o que é que os Estados-membros gostariam que a OMS fizesse e o que é que os Estados-membros, as duas questões fundamentais, o que é que os Estados-membros podem dar à OMS em termos de participação, de colaboração para a elaboração desta estratégia. Penso que em termos desta relação estamos muito nesse caminho de proximidade. Muitos Estados-membros que têm profissionais como representantes que trabalham nesta área há muito tempo estão a perceber estas algumas medidas, como aquelas duas que disse da rotulagem, da publicidade mais exigente, do aumento dos preços por via das taxas para reduzir os consumos, aquela a questão da acessibilidade, não é? Não por via só da idade, mas por via dos preços. Portanto, são algumas das medidas que estão em cima da mesa, que alguns Estados-membros estão a tentar desenvolver, mas que, em termos de Comissão Europeia, são apenas medidas colocadas como medidas possíveis para os Estados-membros poderem aplicar.
Muito bem, Sr. Dr. Manuel Cardoso. A Sra. Deputada Teresa Queiro queria falar, faz favor.
Presidente, muito obrigada. Apenas para voltar a colocar algumas questões que eu penso que não ficaram respondidas. Primeira questão, Dr. João Goulão, se não considera, em todo caso, inaceitável que, em cima do atraso já relevante da apreciação deste plano, que, repito, é o plano 2009-2012, estejamos a entrar no segundo semestre de 2009, e o plano ainda não esteja aprovado. Já acabou o período de discussão pública, estamos agora a discuti-lo aqui no Parlamento, mas na lógica de discussão de iniciativa política suscitada pelo Partido Socialista. Mas não, como é que o Dr. João Galão, Presidente do IDT, responsável pela apresentação deste plano, reage ao facto do Governo ainda não ter aprovado um plano que já devia ter tido início no princípio de 2009, como a própria designação do plano indica? Portanto, gostava de ter uma reação sua se eu apresentasse um programa. Este governo, obviamente, não faria. E o governo demorasse mais de meio ano a discuti-lo e a aprová-lo, eu tiraria algumas ilações, nomeadamente políticas, dessa indefinição e desse atraso. Segunda questão. Retomando uma questão que coloquei há pouco, é se desde o mês de fevereiro até agora o Dr. João Goulão, que afirmou não estar sequer preocupado com a forma prática de obrigar ao cumprimento das leis e deste plano, já tem alguma ideia e já agora se tem alguma preocupação sobre a forma como vai fazer aplicar as leis. não me parece irrelevante que o presidente do IDT, enfim, entenda que não tem de saber ou não esteja preocupado em saber como é que vai garantir a aplicação de normas, nomeadamente quando estamos a falar de um problema tão grave como o consumo de álcool e de drogas. Reportando-me aqui ao que foi dito pelo Sr. Vice-Presidente e a propósito da questão dos preços a que o álcool é vendido, de facto, o consumo de álcool entre os jovens e nomeadamente em meios universitários é muitíssimo preocupante. Já aqui foi dito, há uma grande desculpabilização social, é uma grande aceitação social, é visto com tanta complacência, é certo, mas parece-me que é preocupante. Eu penso que aí o IDT já poderia ter tomado uma atitude, nomeadamente de concertação e de diálogo com as universidades, porque, por exemplo, os bares de associações académicas comercializam, vendem o álcool a preços absolutamente imbatíveis. Estive aqui há pouco a confirmar, no bar da Associação Académica da Universidade de Coimbra vendem-se copos de meio litro de cerveja por 50 cêntimos. Bom, isto é um convite ao consumo de álcool. Confesso que não sei qual é a capacidade de intervenção do IDT ou de imposição de normas nesta altura. Agora, certamente que se houver uma política de prevenção adequada, os senhores tentarão interagir com estas associações que têm alguma responsabilidade social e não com a própria com a própria direção da universidade. Em quarto e por último, eu não disse que o think tank era irrelevante, pelo contrário, disse que o senhor, o Dr. Greenwald, sendo um escritor e advogado, era obscuro, pelo menos para mim. E o que eu disse é que é a primeira e única vez que a política de combate, se quiser chamar, à toxicodependência em Portugal, é apontada como exemplo. De todos os think tanks, de todos os escritores, de todos os especialistas no mundo, a primeira e única vez que são referidos é pelo Sr. Greenwald. Ponto final. Não é? De todos os países do mundo, de todos os especialistas, todas as universidades, todos os think tanks. E sobretudo, quando temos, por outro lado, o Observatório Europeu a apontar para o registro de índices despropositadamente elevados de novas infecções de VIH-Sida atribuídas ao consumo da droga. O elevado índice anual de novos casos de VIH diagnosticados relacionados com o consumo de drogas injetadas em três países, designadamente em Portugal, na Letónia e na Estónia. O aumento do consumo de cocaína e a tendência crescente do consumo intensivo de cannabis na Europa, em vários países, designadamente em Portugal. Como é que o presidente do IDT reage a esta realidade?
Mas algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão? Não registando essa vontade, o doutor faz favor de responder.
Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Teresa Queiro colocou, ao fim e ao cabo, as mesmas questões que tinha colocado na primeira ronda. Está bem. Mas vou responder-lhe. Eu tinha pedido ao meu colega que falasse da questão das relações internacionais e tencionava retomar a palavra para lhe dar respostas. Queria dizer-lhe o seguinte, relativamente ao atraso na apresentação do plano, aliás, na primeira ronda tinha-me dito o seguinte, abundam planos, há ausência de cumprimento desses planos, não há a responsabilização dos responsáveis. Eu gostava de lhe dizer que nós, e na convocatória para esta reunião, vinha também a questão de fazer o ponto de situação sobre a avaliação do plano da ação 2000, Horizonte 2008 e a avaliação do plano de ação e o lançamento do novo plano de ação 2009-2012. São dois documentos que temos aqui. Eu não sei se foram distribuídos aos senhores deputados. Deles consta a avaliação daquilo que tem sido feito e neles encontra, senhora deputada, a resposta às questões que coloca, nomeadamente relativamente aos números do HIV e aos números das mortes. Há uma série de questões que estão esclarecidas. Aliás, na sequência da intervenção, a quando da apresentação do relatório do Observatório Europeu, em que depois nós fizemos a apresentação do ponto da situação sobre o país, do país em matéria de drogas. A senhora deputada, de seguida, fez-nos chegar um requerimento com pedido de esclarecimentos que nós julgávamos já ter prestado de viva voz nessa sessão. Mas fizemos a resposta por escrito às suas questões. Continuar a colocá-las exatamente nos mesmos modos, como se o esclarecimento que lhe prestássemos não tivesse qualquer tipo de efeito. Mas não vejo. Sra. Deputada, penso que sabe que os relatórios do Observatório Europeu são apresentados com 2 anos de decalagem relativamente ao momento em que estamos. O relatório de 2009 será apresentado dizendo respeito a dados de 2007. Nós temos sempre aqui alguma decalagem e essa é sempre, de alguma forma, fruto, é sempre motivo de alguma divergência relativamente aos números. Foi explicado nessa sessão em que foram apresentados os 2 relatórios, por exemplo, alguma divergência de números relativos à SIDA, porque nós temos um mecanismo de atualização permanente que reporta as notificações da SIDA ao momento da infecção. Ou seja, os dados que constam do Centro de Vigilância Epidemiológica da SIDA são atualizados permanentemente com as infecções referentes ao ano em que elas ocorreram. O que significa que a base de trabalho de que partimos vai mudando à medida que o tempo passa. Quer dizer, nós temos hoje números que são diferentes daqueles que tínhamos quando apresentámos o relatório. É porque acontece, isto acontece sempre. Como existem números, eu gostava de lhe facultar a avaliação do plano de ação, em que estão reportados todos os progressos que têm sido obtidos. Em relação aos números da SIDA, pedir ao Dr. Manuel Cardoso que fale deles, que os tem aqui à mão. Mas gostava de lhe dizer que, em termos de avaliação de planos, nós temos prestado contas sempre e atempadamente. Temos a preocupação, como já foi enfatizado também pelo Sr. Deputado Bruno Dias, temos a preocupação de apresentar planos com metas facilmente identificáveis e com instrumentos de medida. E fazemos uma avaliação rigorosa sobre isso. Devo dizer que, por exemplo, quando fui empossado como Presidente do IDT, fui, que eu saiba, o primeiro dirigente da Administração Pública, ou pelo menos do Ministério da Saúde, a quem foi pedido uma carta de missão, pelo Ministro Correia de Campos, na altura. Fizemos a avaliação da execução dessa carta de missão, no ano passado. Tínhamos uma taxa de execução à volta de 87%, não é? Uma taxa de execução dos objetivos fixados em torno dos 87%, com inversão de tendências, com ganhos significativos a vários níveis. Fizemos a avaliação do QAR, também com taxas de execução de, no ponto dos números, 87%. E temos este relatório de... Agora ultrapassamos os objetivos. No plano da droga, no plano de ação Horizonte 2008, relatório de avaliação interna, fizemos uma avaliação em termos de resultados, de processo e de impacto. Em termos de resultados, foram atingidos 17 dos 19 resultados a atingir, dos quais 6 para as áreas transversais. Isto é demasiado exaustivo para lhe estar a ler. Em termos de processo, foram executadas 210 das 240 ações contempladas no plano, 86,8%. Em termos de impacto, a avaliação propomos que seja realizada no termo da vigência do Plano Nacional, do Plano Estratégico, ou seja, em 2012, tendo, contudo, a avaliação interna comparado os principais indicadores da situação em 2004, ano de avaliação da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, e 2007, o último ano completo para o qual temos elementos estatísticos. Gostava de lhe dizer, por exemplo, prevalências de consumo de qualquer droga ao longo da vida na população jovem, dos 15 aos 24 anos. Em 2001, a prevalência era 12,4. Em 2007, 15,5. Subiu. Prevalência só pode subir. Prevalência que contabiliza todos os dados. Prevalência por natureza, porque... experimentou, se já lá está, se já experimentou, se já deu uma passa uma vez na vida, é contabilizado. E nunca vai ser deixado. É sempre a somar. É sempre a somar. Mas se calhar interessa saber, por exemplo, que as prevalências de consumo de qualquer droga no último ano eram em 2001 8,3% e em 2007 7%. Portanto, consumos recentes no último ano baixaram. As taxas de continuidade dos consumos de qualquer droga na população em geral, dos 15 aos 64 anos, eram, na população jovem adulta, na população jovem... Sim, mas já lá chegarei. Os dados na população jovem... Em 2001, os de taxas de continuidade de consumos da população jovem dos 15 aos 24 anos eram 2001, 44,2%. Em 2007, 31,2%. Na população em geral, a taxa de continuidade era de 51,7% e passou para 40%. A prevalência de consumo de qualquer droga ao longo da vida na população escolar em 2001 era de 14,2%, baixou para 8,4%. No secundário, passou em 2001 de 27,9% para 19,9%. A população reclusa. Isto são dados do estudo de prevalência de consumos na população em geral. São estudos realizados em 2007. Este é um estudo de 2007, estudo na população em geral, que não é contemplado. Este era um estudo que foi realizado em 2001, deveria ter sido realizado em 2005, mas não foi. Só tivemos condições para o fazer em 2007. É um estudo muito extenso, realizado pela equipa do professor Casimiro Balsa, com uma amostra extremamente cuidada. É um estudo absolutamente fidedigno e que nos dá, de facto, este tipo de indicações. Isto não está contemplado, por exemplo, no último relatório do Observatório Europeu. Ainda não estava pronto. Portanto, houve uma ausência de fornecimento de dados. Vamos aos casos de VIH/SIDA. Sim, em relação ao consumo intensivo de cannabis existe. Há aqui, isto que acabei de lhe dizer, a taxa de utilização no último ano de qualquer droga, incluindo cannabis, há uma redução na população em geral. Isto significa que há uma inversão em relação a isto. Portanto, não há uma taxa, um aumento significativo de consumos de cannabis. Gaide, queres falar? Fala. Cannabis.
Eu acho que só em relação a esse aumento de cannabis gostava de fazer um comentário, se me permite. só lhe interessa mesmo isso, mas fez várias perguntas, senhora deputada. Eu queria ter a possibilidade de lhe responder. Não, 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 desculpe. Senhora deputada. Senhora deputada, desculpe lá. Responde-lhe a isso. Mas disse que os consumos de cannabis tinham aumentado 20%. Eu só lhe queria explicar que se houver um português a consumir num ano, e no ano seguinte forem dois, o aumento é de 50%. Nós continuamos, eu sei que a senhora deputada não entende, mas era só para lhe explicar realmente isso. Desculpe, já lá vamos. São 100%. E, portanto, para dizer que os 20%...
São iguais para todos os países analisados pelo Observatório.
Sim, senhora deputada. São, senhora deputada. Mas subir de 1000 para 1200 não é o mesmo que subir de 5 para 10. E a verdade é que, em Portugal, estamos a subir de 5 para 10 comparando com o resto da União Europeia. Muito obrigado, desculpe lá, mas era importante fazer esse esclarecimento. Não é a mesma coisa.
Senhora deputada, já agora, como os senhores do IDT não responderam, só referi que a questão é do cannabis e uma vez que a senhora deputada queria saber sobre o VIH, é uma droga que, não sendo injetável, não concorre para a questão do VIH-Sida, não é? Portanto, é
nessa
perspectiva do consumo, não é? Pode concorrer nas perspectivas de outros comportamentos, mas na perspectiva do consumo não, e, portanto, era por isso, penso eu, que o Sr. João Golão estava a falar do cannabis.
Mas, Sr.
Então, continue, por favor.
Aquilo que tentámos fazer na avaliação, no relatório de avaliação do plano, do cumprimento do plano e dessa evolução, independentemente dos valores do relatório do Observatório Europeu, é evidente que aquilo que temos dito é que os números globais da infecção VIH-Sida continuam a preocupar-nos, tanto que continuam a preocupar-nos, porque há muitos anos que propomos algumas medidas de redução de danos que têm sido sistematicamente boicotadas pelos senhores deputados que fazem estas perguntas agora e, portanto, não se consegue ter sol na eira e água no naval. É difícil realmente conseguirmos tudo ao mesmo tempo. De qualquer modo, em termos de avaliação do plano Horizonte 2008, como não podíamos fazer, não havia condições para fazer uma avaliação de impacto, tentámos fazer essa avaliação fazendo a comparação dos dois relatórios que foram apresentados aqui na Assembleia da República, referentes ao ano de 2004 e referentes ao ano de 2007. E, portanto, são os valores que estão nesse plano que nós fomos buscar para comparar qual foi essa evolução. E foi em relação às outras questões de consumos, dos vários consumos, têm a ver com isso. Em relação ao VIH, como dizia o Dr. Golão, e em relação ao Observatório Europeu, em relação a esta matéria, vai recolher dados do centro, não, para além de estar desfasado em termos de tempo, recolhe os dados não do Centro de Vigilância Epidemiológico das Doenças Transmissíveis aqui em Portugal, mas dos dados que são depois já trabalhados no Centro Europeu da OMS para esta matéria. E o que acontece é que sistematicamente, por comparação, faz a recolha dos dados segundo o ano de notificação e não segundo o ano de diagnóstico. O que significa que o atraso de diagnóstico que pode vir, que acontece sistematicamente e para, digamos, valoriza os dados, os números absolutos acabam por ser muito maiores e eventualmente diferentes dos nossos, porque fazemos a apresentação por ano de diagnóstico. Portanto, se uma notificação for feita em 2007, mas o diagnóstico foi feito em 2004, o registro no nosso Centro de Vigilância Epidemiológico é feito como sendo 2004 e não de 2007. E, portanto, há um desfasamento aqui significativo. De qualquer das maneiras, os dados que temos referentes a dois anos específicos, 2004 e 2007, davam para toda a infecção VIH, de acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, para referentes a 2004, colhidos ou apresentados no relatório de 31 de março de 2005, para um total de 1.855 casos em toda a população portuguesa, e estamos a falar de toda a infecção VIH e portadores assintomáticos, SIDA e portadores assintomáticos. 1855, 610 eram toxicodependentes. Em 2007, o número total, por incrível que pareça, é igual, mas o número de toxicodependentes representa agora, ou em termos absolutos, era de 438, e os não toxicodependentes, 1417. Portanto, para 438. É evidente que, mantendo-se o número igual em termos absolutos, os não toxicodependentes subiram de 1245 para 1417. Para o mesmo momento do relatório. Não quer dizer que os diagnósticos feitos para cada um dos anos não tenham variado e podem variar. O segundo valor que lhe dava era que, medido a 31 de dezembro de 2005, portanto, um ano depois, a 31 de dezembro de 2005 e a 31 de dezembro de 2008, os diagnósticos de 2004 e diagnósticos de 2007, eram para 2004 780 e para 2007 522. No caso dos não toxicodependentes, passou de 1621 para 1692. Portanto, nos toxicodependentes baixa, no resto da população sobe, sendo que no cômputo geral acaba por haver uma ligeira descida do número total. Dizer-vos só também que a 31 de março tinham sido notificados 76% dos infectados, não é? No caso dos toxicodependentes, 78%, no resto da população, 76%. Em 2007, a notificação foi a 31 de março, já era de 84% nas duas populações. Sendo que importa lembrar que em 2005 foi tornada obrigatória a notificação da infecção VIH. E, portanto, assim, os valores em termos de União Europeia são altos, são problemáticos, são, de qualquer das maneiras, os dados são mais altos ainda porque são medidos pelo ano de notificação e, portanto, tendo havido aqui uma obrigatoriedade de notificação em 2005, claramente houve um aumento também nesse caso, não deixa de haver uma redução bem significativa em termos dos valores dos diagnósticos. Dizer-vos ainda que implementávamos um programa conjuntamente com a coordenação VIH-Sida de rastreios mais sistemáticos ainda, mais próximos, e aquilo que estamos a encontrar é uma incidência, portanto, novos casos nos diagnosticados da ordem do 1,5% a 2,5%, o que não deixa de ser significativo se pensarmos que não conseguimos ainda fazer todos os rastreios que gostaríamos de fazer e que não são feitos por várias razões, como calculo. Portanto, em termos da comparação com os dados da União Europeia, dizer ainda, ou com os do Observatório, que os dados dos países que nos são mais próximos e que têm uma prevalência na comunidade de VIH, ou de seropositividade para o VIH, na ordem dos 0,5%, como a Espanha, a França e a Itália, nenhum destes países faz uma notificação total dos dados. Fazem uma notificação por regiões e são só identificadas essas. E, portanto, não serve de desculpa para coisa nenhuma, não é tão bem possível fazer uma comparação real desta situação. Portanto, de todas, a senhora deputada levantou bem a questão no sentido de esta, como as situações de morte, ainda que essas com outras discussões, são realmente problemas que devemos manter, porque também nos obrigaram a manter por muito mais tempo a dificuldade de fazer a intervenção de redução de riscos e minimização de danos. Agora, se me permite, em relação aos exames toxicológicos, aquilo que é o indicador do observatório exigido para todos os Estados-membros é este indicador das mortes, pretende medir, de certo modo, as mortes por overdose ou as mortes diretamente relacionadas com o consumo de drogas. Infelizmente, em Portugal, nós não temos no registro de óbitos digamos, o registro de óbitos por overdose. Se fôssemos a considerar apenas esses casos, teríamos 4 ou 5, ou 7 ou 8, em termos absolutos, e não estou seguramente a exagerar. Portanto, o registro de overdoses nas causas de morte, medidas vistas no INE, provavelmente não ultrapassaria a dezena. E, portanto, foi a opção, à altura do IPDT, não sei em que ano exatamente, de fazer de maneira mais rigorosa a percepção do que eram os exames toxicológicos positivos nas mortes violentas e nas autópsias dessas mortes violentas feitas nos institutos de medicina legal. E o que aconteceu foi que a seleção dos casos em que havia exame toxicológico é que tem sido também diferente. E, portanto, se olharem para o gráfico que está no relatório que fizemos aqui à Assembleia e apresentámos a Vossas Excelências, verificarão que o número de exames efetuados tem vindo sistematicamente a subir num valor muito grande. E em termos percentuais em relação ao número de casos de mortes por mortes violentas, assim consideradas. Portanto, o número de exames pedidos ou feitos em relação ao número total de casos tem vindo a subir muito significativamente. E, naturalmente, que com esse aumento haverá um aumento do número de casos positivos. Todos compreenderão que dizer que a verificação de que existe, que houve consumo de cannabis, que não se diz que foi na véspera, no dia anterior ou um mês antes, apenas se verificou que houve consumo de cannabis e isso aparecer relacionado com morte, não significa que a morte tenha sido causada por cannabis. Portanto, é verdade que o número tem vindo a aumentar, porque tem havido um aumento tão bem significativo do número de exames. Não podemos ficar descansados pensando que esta é uma justificação cabal e suficiente. Estamos a envidar, e está previsto no próximo plano, a envidar esforços, por um lado, para perceber quais são as causas de morte destes casos, quais são a situação das causas de morte nos toxicodependentes, quer dizer, qual é a prevalência e o tipo de morte nos toxicodependentes, e, por outro lado, a envidar esforços também para responder cada vez mais cabalmente ao desafio do próprio Observatório em relação a esta questão. Porque aquilo que aparece como comparável não é absolutamente comparável em termos de Estados-membros. Muito poucos Estados-membros têm a definição exata de overdose, cada um arranjou uma forma de fazer esse registro. Devo, se me permitem, dizer que na última troca de comunicação com o Observatório e com os responsáveis pelo relatório, nos diziam para retirar o número de indivíduos em termos toxicológicos foi diagnosticado ou verificado que tinham consumo de cannabis ou que tinham consumos que claramente não têm a ver com em princípio com a tal overdose, uma relação direta. Por outro lado, ainda há um outro dado que também está no relatório, quer do Observatório, quer no que apresentámos aqui à Assembleia, que tem a ver com a presunção de alguma relação com o consumo de drogas ou com eventual overdose. E que nos anos anteriores, anteriores quase todos, era na casa dos 50% a 55%, portanto a prevalência, e que neste último relatório que apresentámos era de 35%. Também não nos satisfaz, porque a presunção de que seja uma overdose acaba por acontecer também em indivíduos que depois o exame toxicológico é negativo, nem sequer houve consumos, e portanto não é legítimo fazer-se esse tipo de relação. Quero dizer com tudo isto que há um dado que é claro e verdadeiro, é que a percentagem ou o número absoluto de exames toxicológicos positivos encontrados nas mortes violentas, nos institutos de medicina legal, tem aumentado nos últimos anos, fundamentalmente ou muito por via do aumento dos exames também que foram feitos. E, portanto, é natural, estando a falar de números absolutos, que os números aumentem. Também não será despiciente se considerarmos que, em termos da população geral, aquilo que a senhora deputada dizia dos aumentos muito menores que em termos da União Europeia, mas, como já todos percebemos, quem experimentou uma vez, experimentou para toda a vida, não experimentou e deixou de experimentar. E as idades entre os 25 e os 45 anos, houve mesmo um aumento das experimentações. Felizmente, abaixo disso, já conseguimos que não houvesse. Nesses grupos etários, ainda terá havido, de acordo com este estudo do professor Casimiro Bosse, um aumento de experimentações. Já não se fala dos anos subsequentes, porque há aqui um efeito de corte dos indivíduos que vão ficando cada vez mais velhos, como todos nós, e, portanto, essa percepção acontece. Pois. Senhora deputada, não sei se respondemos a todas as questões.
Senhora deputada, Bruno Dias queria também colocar mais uma questão, não é? E se calhar o senhor depois aproveita e responde. Está bem, sim senhor. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Há um aspecto que eu, não querendo estar a insistir, penso em todo o caso que teria muito interesse para a comissão podermos avaliar, ter alguma informação relativamente a uma das medidas apontada no plano de ação que tem a ver com a questão da rede de referenciação e com a admissão de doentes com problemas ligados ao álcool. E, de facto, aqui a questão dos problemas ligados ao álcool, como já foi bem demonstrado, vai para além da questão do alcoolismo, é uma questão mais ampla e mais transversal. Em todo o caso, desse ponto de vista, não estamos perante uma abordagem técnica ao nível do DT exclusivamente vocacionada para o tratamento das dependências, também já foi bem demonstrado, são questões mais amplas e, portanto, coloca-se aqui, como disse muito bem o Dr. João Golão, o papel dos cuidados primários de saúde como primeira linha para a identificação deste tipo de situações, para uma intervenção de contacto com as devidas diferenças, que são muitas, faz lembrar o papel que hoje têm as equipas de rua para a primeira linha, para o contacto, para as substâncias ilícitas. Agora, há aqui uma interrogação que é suscitada relativamente a estes princípios que são bons, que é, primeiro, se esta boa estratégia não acaba por ficar um pouco aquém dos objetivos quando verificamos as carências ao nível dos cuidados primários de saúde, isto é, só no distrito de Setúbal, as dezenas de milhares de pessoas, mais de 100 mil seguramente, que não têm médico de família, perante este tipo de intervenção e do papel naturalmente evidente, que é fundamental que os cuidados primários de saúde devem ter, quando não existem, as coisas acabam por falhar desde o início. E, por outro lado, esta questão da rede pública, se existe alguma perspectiva ao nível do IDT e do que é do seu conhecimento do Ministério da Saúde para um aumento da capacidade a instalar, digamos assim, e em que termos para dar resposta a esta abordagem, como dizemos, dos problemas ligados ao álcool. Não apenas da questão do alcoolismo, mas dos problemas ligados ao álcool. Finalmente, há aqui uma interrogação que não pode deixar de ser colocada. Por um lado, reiterar esta questão da oferta da rede pública, da rede de referenciação, da intervenção dos cuidados primários de saúde, do, digamos assim, do investimento necessário, porque estas matérias, algumas delas, digamos assim, como agora está na moda dizer-se, a relação custo-benefício é muito vantajosa, porque são iniciativas e são medidas que não é assim tão difícil desenvolver e que já deviam, aliás, estar postas em prática há mais tempo e que é importante que sejam elencadas e sistematizadas e concretizadas. E, portanto, desse ponto de vista, não é preciso grandes linhas de financiamento para muitas destas medidas. Mas há outras, e lá está a questão da rede de cuidados, a questão do tratamento e, por exemplo, a questão da fiscalização, seja ao nível da oferta, seja ao nível da condução, da questão dos condutores. Aí é um problema que não é seguramente do orçamento do IDT na Ministério da Saúde, é um problema do MAI, da Administração Interna, e do respectivo orçamento das forças de segurança, mas é determinante esta última vertente que eu falei, a título de exemplo, para uma das metas muito importantes que estão definidas para 2012, que é baixar de 305 para 250 o número de vítimas mortais e acidentes de viação que tenham taxa de álcool no sangue igual a 0,5. Este tipo de metas e de objetivos vem demonstrar a incontornável necessidade de uma intervenção que não está acometida, nem pode ser pensada como sendo um problema do IDT, para o IDT resolver. E, portanto, deste ponto de vista e até agora, da experiência, seja do trabalho conjunto e da articulação e da discussão conjunta a nível do fórum e da discussão interministerial, que disponibilidade é que verificaram ou recolheram para os empenhamentos, não apenas de vontades, mas de meios necessários para este tipo de objetivos, e por outro lado, as condições que podem ser de facto criadas no que diz respeito mais especificamente ao Ministério da Saúde, para esta articulação em que necessariamente tem que haver uma resposta também especializada dos próprios serviços e das estruturas públicas para que as coisas funcionem, ao fim e ao cabo. Eu deixava estas perguntas com uma última questão que eu já queria ter colocado há pouco, mas para abreviar não coloquei, que tem que ver com o emprego. Em que medida? No congresso do IDT, que foi um elemento e um momento de grande importância, até pela profundidade da reflexão que demonstrou promover e pelas conclusões que tive a ocasião de assistir e de registar, há um aspecto que nos chamou a atenção. Uma das conclusões, entre muitas conclusões interessantíssimas e de grande importância, tem a ver com a questão da reinserção. E esta questão coloca-se para as drogas ilícitas e coloca-se para o alcoolismo, principalmente. Não tanto para as questões dos efeitos nocivos do álcool, mas para casos mais complexos e mais graves. E chamou-nos a atenção que no Congresso do IDT um dos técnicos relatores, digamos assim, tenha dado conta de uma referência que surgiu durante o Congresso, que muitas das vezes, para quem está neste tratamento, para quem está nestes processos de reinserção de grande exigência, muitas das vezes a solução só resulta através ou da sorte ou de alguém a quem se consegue recorrer para pedir uma possibilidade, uma oportunidade ao nível de emprego e de trabalho, e sempre com um grande escrutínio e às vezes com uma desconfiança, como se costuma dizer. E eu gostava de perguntar, ao nível do Ministério do Trabalho e da Sociedade Social, o papel que foi demonstrado, ou a abertura que foi demonstrada, quando há aqui direções gerais, há entidades públicas que, ao nível das questões ligadas à reinserção, têm naturalmente um papel importante a desempenhar. Eu gostava de recolher da parte do Dr. João Galdão a avaliação que faz sobre as perspectivas que podem estar hoje criadas por uma matéria que é naturalmente da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ia dar agora a palavra ao Sr. Dr. João Galão e ao Sr. Manuel Cardoso para aquilo que for de resposta conjunta, e pedia-vos, sem prejuízo do cabal esclarecimento, às perguntas tentassem ser o mais sintéticos possível, porque ainda temos depois uma... Talvez fosse de incluir já a questão a apresentar pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Temos discussão de uns putestativos e mais umas coisinhas, está bem?
Eu queria, e porque vai ser a última vez que eu falar aqui nesta reunião, que antes de mais agradecer a presença do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso, que mais uma vez nos esclareceram de forma muito precisa, muito frontal, e estas matérias que são sempre matérias controversas, é sempre bom sermos frontais e não utilizarmos subterfúgios nem falar com outras linguagens. Eu sempre fui uma apreciadora da frontalidade do Dr. João Golão e felicito-me mais uma vez por isso. E quero dizer que, apesar do plano do álcool ainda não estar aprovado, ainda não foi aprovado em Conselho de Ministros, que eu penso que estará para breve, eu sei que o IDT não tem estado parado nas ações, no âmbito até dos contextos recreativos e de diversão, até porque pessoas que eu conheço como muito, muito próximas de mim me contaram que até no âmbito da semana académica tiveram e participaram em várias ações e que, portanto, era bom que também se transmitisse que, apesar de ainda não estar aprovado, que isso não impediu o IDT de até agora estarem já em ações de prevenção e até de, não sei se chama de redução de danos relativamente a consumos de álcool. E, portanto, é uma novidade que eu trago aqui, visto que ninguém a indicou e que eu penso que é importante, porque senão parece que existe assim um vazio no que diz respeito ao álcool. Não, senhora. Há ações que estão a ser feitas e, portanto, o próximo plano só vai facilitar uma organização e um plano de ação futura. Também gostei de ouvir o Dr. Manuel Cardoso a falar na prevalência do HIV nos toxicodependentes e nos não toxicodependentes. Isto porquê? Porque, sendo a prevalência do HIV nos toxicodependentes menor do que era, vem, de certa forma, acabar com o estigma que existia na sociedade sobre os toxicodependentes. E esse estigma, que foi sempre muito penalizador em relação a tudo o que diz respeito aos toxicodependentes, que são doentes, como o Sr. muito bem disse, e que nós protegemos e que nós tratamos já há muito tempo, não fosse, de facto, um período em que, de facto, não se fez nada e que se parou com a estratégia. E concordo com a afirmação do Dr. Manuel Cardoso quando diz que é pena que outras medidas de redução de danos não tenham sido concretizadas em tempo em que eram precisas, em que foram precisas. Estou-me a lembrar, por exemplo, das salas de injeção assistida, que evidentemente hoje já se questiona e já se põe a possibilidade, e eu até já ouvi o Dr. João Golão, que é especialista desta área, a dizer que neste momento com a alteração de padrão de consumo já não se justificam, mas na altura, e se tivessem sido concretizadas, e não foi por culpa dos partidos, nem do governo do Partido Socialista, nem dos partidos da esquerda do Parlamento, que nós, quanto a esse aspecto, não tivemos, de facto, nem nunca teremos preconceitos, poderiam ter sido evitados alguns casos problemáticos e que contribuíram até para no aumento do número de toxicodependentes e com portadores de HIV-Sida que foram aqui citados. Foi pena, de facto, mas pronto, a vida é o que é e penso que para o futuro e com este espírito, sem preconceitos e enfrentando os problemas tal qual eles são, eu penso que é melhor e que vamos continuar a ter bons resultados, assim espero. Muito obrigada e mais uma vez felicito pelos resultados conseguidos.
Faz favor, Sr. Presidente, de responder a todas as perguntas e sinteticamente, embora eu saiba que Costa dá muita informação, mas como já falaram bastante tempo, agora vão fazer um esforço simples. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei, de facto, um esforço simples. Eu agradeço o interesse dos senhores deputados e a vivacidade, enfim, das questões colocadas. Gostaria de começar pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Uma que ficou há pouco ficou no ar foi a questão da referência à Constituição. Ela não é explícita, de facto, mas há digamos, uma passagem na página 2 do plano que remete exatamente para os princípios aí contemplados. Se calhar faz sentido e agradeço a sugestão, talvez ainda possamos incluir uma referência ao documento fundador da nossa democracia. Acho que sim, faz sentido. A questão da rede de referenciação, como diz Ivan, pretende ser muito abrangente, mas neste momento em que nos encontramos, a primeira preocupação é diagnóstico. Diagnóstico. O que é que existe no terreno, efetivamente? Um levantamento exaustivo dos recursos existentes e o que é possível fazer para os optimizar, antes ainda de virmos a pensar no alargamento, que provavelmente identificaremos como necessário, seja ao nível de mais respostas, seja ao nível do reforço em termos de recursos humanos ou mesmo financeiros. Primeira fase, levantamento, diagnóstico. Temos dado bem com este tipo de estratégia ao nível das ilícitas. O diagnóstico feito no âmbito do PORI permitiu-nos optimizar muitos recursos. Nós somos um país de recursos limitados, sem dúvida, mas o facto de fazer um levantamento daquilo que existe e identificar claramente o que é que cada um faz, permite então encontrar áreas lacunares com muito maior clareza. Portanto, neste momento, sem prejuízo daquilo que possa vir a ser no segundo tempo, identificado como lacunar, neste momento a nossa preocupação primeira é a identificação dos recursos existentes e identificação de eventuais áreas de superposição. Clarificar o que é que compete a quem, para depois, então, num segundo tempo, fazer um eventual recurso o eventual reforço desses recursos. A questão da reinserção social e da prevenção da desinserção é, de facto, uma das nossas preocupações centrais. As questões do álcool como das ilícitas. E atestando que nós, de facto, não estamos parados à espera que as coisas, enfim, que os documentos estejam prontos, que haja, perdoa-se a expressão, que haja a bênção política final a estas questões, elegemos como atividade central do próximo dia 26 de junho um encontro sobre intervenção em meio laboral, para o qual convocamos as centrais sindicais, as associações patronais e representantes de grandes empresas, bem como algumas empresas com as quais temos vindo a desenvolver já intervenção na área da prevenção da desinserção, basicamente. Também convidamos o projeto Vencer das Forças Armadas para trabalhar connosco e connosco refletir sobre uma forma de intervir mais aprofundada nesta área que tem sido deixada um pouco a descoberto. A intervenção em meio laboral é, de facto, das grandes preocupações que temos. Não posso deixar de referir também, em relação a isso, e certamente alguns dos senhores deputados terão visto na semana passada uma excelente reportagem a propósito do síndrome de burnout entre os profissionais de saúde. Uma preocupação que temos também é interna e da saúde mental, digamos assim, dos nossos próprios profissionais. Portanto, vamos lançar as bases de uma forma mais decidida do que foi possível até hoje para uma intervenção junto dos profissionais que dão o melhor de si numa área tão, tão difícil como é a nossa de lidar com as dependências. Certamente alguns dos nossos profissionais desenvolverão as suas próprias dependências em resposta, enfim, à vida complicada que vivem. Gostava de responder também à senhora deputada Teresa Caeiro relativamente à minha afirmação de que não estava preocupado com a forma como se fazia aquela lei. Neste momento, aquilo que temos aqui para aprovar é um plano do qual consta uma das medidas é a tal elevação da idade para os 18 anos. Na altura, questionado, isto já há uns meses atrás, questionado por um jornalista, como é que isto vai ser feito, aquilo que eu disse foi, neste momento, essa não é a minha preocupação. Aquilo que importa é que uma proposta que foi consensualizada no âmbito de um grupo de trabalho extremamente alargado, inclusive, como foi dito pelo Dr. Manuel Cardoso, com as forças da redução as forças da oferta implicadas e envolvidas, aquilo que me importa é, de facto, que isto agora seja adotado pelo Governo. Depois, como é que isto se faz? Em termos práticos, logo vemos. vamos certamente precisar de forças de segurança, vamos precisar da ASAI, vamos precisar de saber como é que é feita a fiscalização. É possível fazê-lo. Como? Obviamente, obviamente, está bem. Mas, aquilo que a senhora deputada talvez tenha alguma sugestão a fazer, quer dizer, isso seria ótimo ter. Está bem, mas e não é na qualidade, não é ao presidente do IDT que compete fazer a lei, sequer. Nós faremos uma proposta base, concertada tão profundamente quanto possível com os parceiros que terão a seu cargo a sua aplicação prática, mas isto tem que, obviamente, passa ainda por muitos estádios de discussão. Portanto, Sra. Deputada, o plano é uma coisa, essa lei eventual será outra. Até é possível que este plano seja aprovado com esta medida concreta cortada. Pode ser que não seja adotada pelo governo, não sei, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Portanto, em termos de pipeline legislativo, neste momento, não sei. Aquilo que pretendemos, aquilo que esperamos, é ver esta lei, este plano consagrado enquanto resolução do Conselho de Ministros. Mas depois há várias medidas que exigem reflexão, eventualmente, também, nesta casa. Portanto, não sei exatamente quais são as voltas legislativas que isto tudo dá. Aquilo que lhe dizia na altura... Não. Eu não sei se estava distraído.
Oh, senhora deputada, eu não consigo ter ordem na reunião se às perguntas e às respostas se colocam novas perguntas. Claro. Uma vez que a senhora deputada tem as suas dúvidas, o senhor presidente esclarece dentro daquilo que são os seus poderes. Nós não estamos aqui a questionar membros do governo, estamos a questionar um órgão da administração. E um órgão da administração está sempre dependente da tutela e de outras tutelas em áreas como estas que são interdisciplinares. Portanto, a única coisa que eu queria saber, nesse contexto, é se o IDT ficará com poderes de coordenação relativamente ao álcool para garantir também...
Na vossa proposta.
Na vossa proposta ficaremos com esses poderes. Isso é que é importante. A partir do momento em que são coordenadores, já podem ser responsáveis. Exatamente. Para já ainda não sabem, portanto, não podem responder por isso quanto eu interpreto. Pois, senhora deputada, mas está a ver... Vamos por patamares. Quando tiver aqui a senhora ministra, a senhora deputada tem que lhe fazer essas questões, porque são já de responsabilidade política. Portanto, senhora presidente, pedia-lhe o seu esforço simples, sem prejuízo. Tá. Eu já sei que gosta de responder muito à senhora deputada Teresa Queiro. É bom. É uma qualidade, não é, senhora deputada? Muito bem, é que eu queria realmente ter este testemunho da senhora deputada Teresa Queiro, portanto, assim sendo, faz saber.
Não. Não estou mais esquiva, eu não tenho este. Senhora deputada, nós não temos, de facto, a assunção, não temos as responsabilidades estão claramente definidas, e é isso que pretendemos, é que nos digam claramente. Isto é convosco? Tomem esta responsabilidade e prestaremos contas. Agora, não posso prestar contas para entidades com as quais não tenho qualquer capacidade de...
Eu, correndo risco de ir contra as minhas próprias orientações, recordo uma história antiga do CDS, em que o Dr. Luís Barbosa uma vez disse que chegou ao CDS e perguntou quem manda aqui. Não manda ninguém, então mando eu. E ficou assim como presidente do CDS, na altura ainda só CDS, porque eu já tenho muitos anos... Não é, passou em direto nas televisões, porque a verdade é isto. Quando ninguém manda, quando ninguém manda é muito difícil depois realmente pedir contas. E eu acho que essa proposta que se apresenta no sentido de haver competências é fundamental para que depois nós, chamando-os cá, possamos pedir contas, não é? E isso consta da vossa proposta, penso que é o vosso papel nesta fase, portanto faz favor de continuar.
Exatamente.
Pois, mas o senhor deputado...
Eu devo lhe dizer, mas inclusive eu já falei em relação à derrapagem eventual de tempos de aprovação disto, porque houve uma série de intercorrências aqui pelo meio. Já disse que foi em 2006 que foi aprovada a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, mas entretanto houve todo o processo de prazo, de reorganização, de integração de pessoas no novo serviço. Tudo isto tem os seus...
Três anos,
isto foi... Bom, mas adiante. De qualquer forma, gostaria de lhe dizer que em relação à legislação, digo e repito, logo veremos, se for aprovado. Vamos fazer então uma legislação para os 18 anos, vamos ver como é que é, vamos chamar as entidades, com o tal papel de pilotagem que se nos for atribuído, ah, sim senhora, aí teremos muito mais responsabilidade. Agora, no momento em que essa entrevista que referiu foi feita, aquilo que digo e repito é que não era o momento oportuno para isso. Como é que é? Quem é que vão ser as entidades? Alguém vai ter que o definir, alguém vai ter que assumir, mas não era aquele momento. Perguntou-me, entretanto, quer dizer, na ausência deste investimento enquanto responsável, como é que nos vamos entender com as associações de estudantes e pedir-lhes às boas que deixem de comercializar álcool ou que aumentem os preços? Quer dizer, não é bem assim. Não é bem ter a noção de como é que estas coisas funcionam. É muito mais. Nós temos uma intervenção que aliás foi testemunhada pela sua deputada Maria Antónia Almeida Santos. Nós temos intervenção em meio académico, temos intervenções planeadas em todos os festivais de verão que vão acontecer agora. Aliás, vamos ter intervenções, quer no âmbito das substâncias ilícitas, quer das lícitas, nomeadamente o abuso do álcool. Pretendemos intervir com jovens que, frequentando os espaços, divertindo-se com os seus pares, estejam dotados da capacidade de influenciar os seus comportamentos pela positiva. Portanto, e acreditamos muito mais na eficácia disto que de discursos moralistas ou algum tipo de intervenção paternalista. Acreditamos na influência interpares, em bola de neve, vivendo juntos, no sentido de alterar o mainstream das vivências juvenis de hoje, e estamos convencidos que aquilo que estamos a obter ao nível das ilícitas... Como? Está bem. Por outro lado, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos referiu a questão das salas de consumo assistido como sendo um tipo de recurso cuja existência defendemos, que continuamos a manter em aberto, porque nada nos garante que não possa haver em algum momento algum recrudescimento. Há aqui, estes fenómenos da droga e da toxicodependência são multifatoriais. Há muita coisa da qual dependem, entre os quais fatores da geopolítica internacional. Da política internacional. Nós tivemos claramente um decréscimo da utilização de heroína e durante anos em que os países produtores e, digamos, as grandes rotas de fornecimento da Europa Ocidental estiveram comprometidas. Foram desenvolvidas as rotas da cocaína, rotas alternativas a esse fornecimento da heroína afegã. Neste momento, a enorme produção de heroína afegã faz-nos recear o recrudescimento da oferta e alguma inversão, que, aliás, o último relatório do Observatório Europeu referia como um risco latente. Portanto, temos de estar atentos a tudo isto. Quer dizer, não podemos cantar vitória em relação a nenhuma destas situações. Temos que, por isso, e embora no momento atual tenhamos encontrado formas alternativas para chegar às franjas mais organizadas da população toxicodependente, que não passam neste momento pela instalação de salas de consumo assistido, se houver algum recrudescimento deste fenómeno, é importante que esteja em aberta a possibilidade da sua instalação, e por isso as consagramos no próximo plano até 2012. Estão em aberto. Se não forem executadas, não nos preocupa nada explicar, em sede de avaliação, porque é que não foram instaladas. Houve momentos em que nós podemos dizer não foram instaladas, faziam falta, mas não nos deixaram fazê-los politicamente. fizeram falta, obviamente fizeram falta, e a situação dramática que tivemos, que vivemos, felizmente, está a infletir, mas que vivemos em termos de VIH-Sida tem a ver com o facto de termos sido impedidos de fazer aquilo que preconizávamos e que estava previsto na Estratégia Nacional de Luta contra a Droga de 99, que, partilhando aqui também algumas intervenções dos senhores deputados, eu acho que é um documento importantíssimo, fundamental, inovador no contexto internacional, e do qual nos podemos orgulhar. Não só agora do relatório do CAIC, mas desse documento de 99. Muito obrigado, senhora Presidente. Penso que
muito obrigada, Sr. Dr. João Golão e Sr. Manuel Cardoso. É um gosto ter-vos aqui na Comissão. Prestaram os esclarecimentos em função das questões colocadas pelos senhores deputados. Gostava, no entanto, só para terminar, dizer o seguinte. Nós sabemos que, para além do sistema de saúde, há um conjunto de fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas e dos países. E realmente eu costumo dizer que nós temos ótimos indicadores de saúde, apesar das determinantes de saúde nos puxarem muito para trás. E eu penso que é uma das áreas onde realmente temos muita dificuldade em fazer inflexões, porque está ligado aos comportamentos das pessoas e muitas vezes à falta de capacidade das pessoas para apreenderem aquilo que são os estilos adequados de vida, para apreenderem as mensagens adequadas e, sobretudo, temos muita dificuldade naquilo que é capacidade das pessoas de saberem dizer não, que é uma das coisas mais difíceis de se aprender, porventura ninguém sabe isso, não é? E, portanto, as escolhas que têm que se fazer dependem da nossa capacitação e daí a importância também de toda a educação e todas as medidas que se fizerem nesse nível. E educação que não é apenas da escola, mas é das famílias, em primeiro lugar, e da sociedade em geral. Depois queria dizer também que, felizmente, temos uma boa herança na área da saúde, que é a cultura da notificação. Pessoas como Ricardo Jorge, Gonçalves Ferreira, Arnaldo Sampaio, etc., que os antecessores todos do médico de saúde pública sabem que temos essa herança, que é muito boa e que por vezes até nos prejudica nas comparações internacionais, precisamente porque essa cultura é uma cultura que leva a que se registre tudo e nem sempre acontece o mesmo nos outros países. Teríamos isso, por exemplo, com a tuberculose, que era uma questão. Agora queria dizer-vos também uma coisa, porque nós tivemos este ano uma visita de estudo no âmbito da Comissão de Saúde, uma visita de trabalho à Organização Mundial de Saúde da Europa. E uma das coisas que nos foi referido é que tinham muita dificuldade em gerir os dados enviados por Portugal, porque consoante o organismo que os enviava, assim eles tinham a sua dimensão, não é? Diferente. Ora bem, eu penso que esta matéria, evidentemente, que tem uma implicação política, mas é sobretudo uma questão técnica e, portanto, pedia-vos que também tivessem atenção nesta dificuldade, que é uma dificuldade que depois acaba por desvirtuar também as comparações internacionais e penso que tem que ter isso em atenção para que os dados que constam da Organização Mundial de Saúde sejam os que constam do Observatório da Droga do Estado de Psicodependências e sejam os que constam do INE e sejam os que constam das estatísticas do Ministério da Saúde. É muito importante sentarem-se todos à mesa porque não faz nenhum sentido depois estarmos a ser fustigados por números que muitas vezes nem sequer correspondem à realidade daquilo que procuram ou que pretendem demonstrar. De maneira que, agradecendo a vossa disponibilidade, a dedicação que tiveram relativamente à preparação desta reunião e às respostas às senhoras e senhores deputados, despeço-me sempre com um grande prazer e desejo-vos uma boa semana e um bom resto de ano de trabalho, uma vez que nós estamos quase a chegar ao fim da nossa sessão parlamentar, da nossa sessão legislativa, coincide também com o termo de uma legislatura. Mandei com muitas felicidades, porque as vossas felicidades serão com certeza boas para todos nós, não do ponto de vista político ou partidário, mas do ponto de vista da missão que vos cabe cumprir e assegurar. Muito obrigada. Senhores deputados, nós continuamos a reunião porque temos aqui duas ou três matérias para decidir. Está bem? Temos um agendamento protestativo do PSD, temos duas ou três audiências que temos que marcar, temos um grupo de trabalho também para nomear e tenho informações antes para vos transmitir também.